Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Não sei antes cumprimentar o senhor secretário de Estado de Energia, o senhor secretário de Estado Jorge Seguro Sancho, um amigo e conhecido desta casa, portanto, dar-lhe as boas-vindas novamente. Anunciar-vos ou relembrar os senhores deputados que nós estamos perante uma adição com um conjunto de requerimentos, a lembrar um sobre o projeto de lei 582 do Partido Comunista Português que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado e o 604 do PAN estabelece um sistema de preços máximos no setor do gás comercializado em garrafa ou canalizado, butano ou propano. O requerimento é do Partido Socialista para ouvirmos seus secretários de Estado sobre essas iniciativas. Depois juntamos um outro requerimento dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, esse do Partido Comunista Português, ainda um requerimento sobre as interligações das redes de transportes de energia, requerimento do Partido Social Democrata, e um último processo de desenvolvimento da linha de muito alta tensão, travessia de Barcelos, apresentado oralmente pelo Bloco de Esquerda. Portanto, são estas as matérias que nos trazem aqui à reunião com o Sr. Secretário de Estado. O que combinamos com os grupos parlamentares é uma intervenção inicial das minhas do Sr. Secretário de Estado, presumo será sobre estas matérias. Depois, cada grupo parlamentar fará uma primeira intervenção de 7 minutos e uma segunda de 5, sendo que cada grupo parlamentar pegará nos temas que achar mais interessante dentro dos requerimentos, mas eu sei que às vezes há bastante imaginação, como convém, e portanto pode eventualmente ultrapassar, e o Sr. Secretário de Estado, também dentro da imaginação que lhe reconhecemos, saberá obviamente responder, mas o meu pedido é para que, se possível, nos cinjamos às matérias dos requerimentos, que são essas as regras do jogo. Assim sendo, bem-vindo, Sr. Secretário de Estado, e sem mais demoras, tem a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os seus deputados. E gostava de, em relação aos pontos que a Comissão entendeu chamar-me para esta audição, fazer uma apresentação sumária de ponto de situação e de prestação de contas de cada um dos pontos. E começava precisamente pela questão das interligações, e na questão das interligações diz dar conta do seguinte. Entendimento do Governo, e penso que é um entendimento nacional, de que as vantagens de um mercado mais interligado são essenciais para preços de eletricidade mais acessíveis, para o aumento da eficiência do mercado, para o reforço da segurança, fiabilidade e qualidade do aprovisionamento elétrico, para a redução da nossa dependência energética, para a diminuição do consumo de combustíveis importados, para o ambiente favorável a novos investimentos na Europa, e é um requisito que me parece essencial também naquilo que tem a ver com a gestão das renováveis num país como o nosso, que é um exemplo ao nível da produção renovável na Europa e no mundo, precisamente pela sua variabilidade na produção. O país apostou muito nos primeiros anos na produção hídrica de eletricidade, apostou seguidamente na renovável, na eólica, e todas, quer uma, quer outra, estão dependentes. Aliás, o ano que passou é precisamente um ano exemplar desse ponto de vista, em que, pelo facto de não existir, não ter havido praticamente chuva, em que a nossa produção ao nível hídrico foi muito reduzida. Daí a necessidade e a grande vantagem de estarmos interligados para países que optam pela questão das renováveis. Neste momento, e isso será depois um ponto que irei referir à frente, nós entendemos que o mix renovável pode ser completado pela produção de energia solar, que hoje, em termos de preço, tem uma grande vantagem para todos os consumidores. O que é que eu gostava de referir? Dava uma fotografia de qual é que é o modelo, qual é que é neste momento a situação que temos atualmente, com um grau de interligação que é reduzido, especialmente naquilo que tem a ver da Península Ibérica com o resto da Europa, com a França, e gostava de dar conta de que aquilo que nós antevemos para 2030 é uma situação diferente, quer ao nível do reforço daquilo que são as interligações de eletricidade. E uma das medidas que eu penso que é importante referir é precisamente que o projeto subaquático do Golfo da Biscaia tem um apoio já garantido por parte da Comissão Europeia, que é um apoio que foi aprovado o financiamento precisamente no dia 25 de janeiro deste ano, um apoio que é substancial e que vai permitir que a capacidade de interligação entre a Península Ibérica e o resto da Europa atinja os 10% daquilo que nós entendemos que era um objetivo que foi fixado. E sobre isso, eu gostava de referir o seguinte. Gostava de referir, antes de passar à questão do gás, o seguinte. Quer em 2014, na declaração que foi feita entre Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia, na declaração de Madrid, estabeleceram-se objetivos de interligações no setor elétrico de 10% até 2020 e de 15% até 2030. E essa declaração, que é uma declaração política, não tem tido a parte que é correspondente e que é muito relevante, que tem a ver com a obrigatoriedade de chegarmos a esse objetivo. E é por isso que, ao nível daquilo que tem sido negociado no pacote Clean Energy, como sabem os seus deputados, é o pacote legislativo mais importante que neste momento está a ser discutido na União Europeia, aquilo que nós conseguimos no Conselho de 18 de dezembro de 2016 foi que houvesse uma aprovação na abordagem geral, no sentido de que as metas para 2030 fossem vinculativas. Vinculativas na medida em que? Em que são colocadas num regulamento, em que sendo colocadas num regulamento, são de aplicação direta aos Estados-membros. Penso que é um objetivo muito importante. Quer eu, quer os seus deputados do Parlamento Europeu, os deputados nacionais com que trabalhámos em conjunto, penso que conseguimos, também no momento da discussão no Parlamento Europeu, deste ponto, aprofundar e conseguir que 2020 se coloque também os 10% nesse regulamento. Penso que são objetivos muito relevantes que estão a ser conseguidos e que espero que possam ser aprovados no dia 11, já na próxima semana, no Conselho de Ministros da Energia no Luxemburgo, precisamente onde vão ser debatidos estes pontos. Em relação ao gás natural, aquilo que nós temos trabalhado é no sentido de que as interligações sejam também apoiadas pela União Europeia. Há um projeto que liga a Península Ibérica ao resto da Europa, que é o Midcat, que nós estamos interessados em dar todo o nosso apoio, com o objetivo claro de que este projeto seja um projeto de apoio à segurança do abastecimento da União Europeia. Porque é que isto é tão importante que seja mencionado precisamente a questão da segurança do abastecimento ao nível europeu? Por causa da questão do financiamento, entendemos que, à semelhança do que aconteceu com aquilo que conseguimos e com o bom resultado que conseguimos na questão do Golfo da Biscaia, com a aprovação do financiamento, entendemos que também aqui precisamos desta aprovação de financiamento da União Europeia para que não sejam os consumidores portugueses, neste no caso, a ser sobrecarregados precisamente com este preço das interligações. E é neste ponto que também entendemos que, da parte de Espanha, é necessário que seja feito o correspondente trabalho daquilo que estamos a fazer na terceira interligação do gás natural em Portugal, para que precisamente o nosso porto de Sines, e é colocado ali nessa forma, o nosso porto de Sines também faça parte da rede de interligações da União Europeia. Entendemos que é um bom contributo que o nosso país e que a Península Ibérica podem dar à Europa para garantir mais segurança do abastecimento. Sobre a questão das interligações, eu penso que eram os pontos que eu queria referir para já. Passava para a questão dos COMECs. Como sabem os seus deputados, os COMECs resultam de uma transformação dos CAIs, de contratos de aquisição de energia, que se iniciou em 2004. Eu gostava de dar conta, precisamente, daquilo que foi feito aqui pela Assembleia da República, sob proposta do Governo, no sentido de que, a partir do Orçamento de Estado de 2017, e é a norma que está colocada ali, o artigo 170, as contas do ajustamento final dos COMECs deixassem de ser feitos, como estava previsto, entre duas empresas privadas, a REN e a EDP, e passassem a ser feitas pela ERSE. Essa norma que foi aprovada na Assembleia da República, penso que deu um resultado muito relevante. Está um quadro em que dão mencionados os anos, a previsão de valores de transferência dos COMECs com base no regime jurídico que foi aprovado, e é isso que estamos a salvaguardar, mas que dá o seguinte, ou seja, aquilo que se prevê pagar é bastante, muito, muito menos do que aquilo que seria feito se continuasse tudo na mesma. E a redução do que estamos a falar, com a base na aprovação daquele artigo, permitiu-nos poupar 60% dos encargos anuais com os COMECs face ao período e uma diminuição até superior a 66% em relação àquilo que estava aprovado inicialmente pelo grupo de trabalho técnico entre a EDP e a REN. Ou seja, olhando para a projeção anual dos valores, aquilo que eu posso dizer aos seus deputados é que o valor previsto de pagamento dos COMECs, sem nenhuma alteração, é um valor substancialmente reduzido, como podem ver a partir dali. É verdade que nós ainda não o sentimos, os consumidores portugueses ainda não sentiram, efetivamente, e de uma forma tão forte como nós gostaríamos, esse resultado, porque em 2017 e 2018 estamos a pagar, os consumidores portugueses estão a pagar o ajustamento dos COMECs de 2014, porque houve um decreto-lei em 2014 que transferiu 240 milhões de euros para ser pagos em 2017 e 2018, e portanto o que significa que só a partir de agora é que vamos sentir isto de uma forma mais eficaz. Eu penso que estamos no bom caminho e acho que a Assembleia da República fez um trabalho muito importante nesta questão, mas eu penso que estamos a fazer o caminho certo quanto a isso. E isto dá um efeito importante. Este comunicado que aqui está é um comunicado que foi feito em 2015, quando foram aprovadas as tarifas para 2016. Eu queria recordar aos senhores deputados que em 2015, ou seja, quando este governo iniciou funções, aquilo que foi estabelecido e que estava estabelecido pelo governo anterior era que, e está ali, agora apresentada, encontra-se abaixo da variação prevista de inflação acrescida de 1,5% a 2%, conforme acordado com a Troika. Ou seja, aquilo que estava estabelecido era que os preços da eletricidade em Portugal iam sempre aumentar 1,5% a 2% acima da inflação em Portugal. Bem, não foi isso que aconteceu. E, portanto, este gráfico mostra o seguinte, mostra que se nós nada fizéssemos e tendo em conta aquilo que estava estabelecido, o aumento do preço da eletricidade em 2017 teria sido de 3%, em 2018 teria sido de 2,8% e, como os senhores deputados sabem, em 2017 foi de 1,2% e em 2018 houve pela primeira vez ao fim de 18 anos uma descida real do preço da eletricidade no nosso país. E, portanto, queria chamar a atenção precisamente para isto e aqui ainda não estão considerados os valores dos COMECs que eu referi há pouco. Isto teve uma importância também muito grande, não apenas ao nível dos consumidores domésticos, mas também ao nível da indústria, onde as tarifas de acesso às redes são de facto muito relevantes. E aquilo que eu queria dizer era o seguinte, o melhor resultado que tínhamos tido até então tinha sido, vejam lá, um aumento de 4,7%. Pela primeira vez em 2018 conseguiu-se uma redução das tarifas de acesso de 4,4%. Como é que se conseguiu isto? Conseguiu-se isso diminuindo os juros da dívida tarifária. Aliás, como os seus deputados sabem, no gráfico seguinte que ali está, quando iniciámos funções era de mais de 5 mil milhões de euros. O que está projetado para este ano são cerca de 3,6 mil milhões de euros. E optou-se por outras medidas que nos pareceram muito relevantes. Estabilidade regulatória com mais investimentos no setor, opções por renováveis sem subsídios pagos pelos consumidores, corrigindo uma medida implementada pelo governo anterior, a SES e a tarifa social são pagas pelas empresas e não pelos consumidores, há rigor na execução de todos os contratos e nas medidas regulatórias, iniciou-se a transferência de valores da SES para a dívida tarifária, fez-se uma revisão dos mecanismos da interruptibilidade e da garantia de potência, diminuiu-se o valor pago pelos comércios, como vimos, superior a 60%, e submissão dos mecanismos de sobreequipamento de repowering nas renováveis a critérios no seu impacto dos custos dos consumidores. Isto tem muito a ver com aquilo que eu vos queria mostrar a seguir, e hoje que é Dia Mundial do Ambiente, queria também reforçar aqui que da parte do setor das renováveis, já foram autorizados mais de 1.000 megawatts de energia solar sem qualquer tipo de subsídio pago pelos consumidores. Portugal é um exemplo desse ponto de vista. Estamos a conseguir ter esse resultado ao nível europeu. Somos apontados, eu queria aliás partilhar com a Comissão o seguinte, dizer o seguinte, no último Conselho de Energia que se discutiu precisamente os objetivos e a ambição dos países europeus nas renováveis, há uma discussão muito grande. Portugal tem estado sempre ao lado dos países com as metas mais ambiciosas ao nível das renováveis. Nós não nos custa dizer que o nosso objetivo são 35%. E quando há alguns países que dizem, bem, mas para nós apostarmos mais nas renováveis significa que isso tem um preço para os consumidores, eu queria dizer que o exemplo português é dado, foi dado, aliás, na última reunião de Conselho de Ministros, precisamente pelo Comissário Cañete, que apontou precisamente, não há dúvidas de que é possível desenvolver um caminho de desenvolvimento das renováveis, mais energia verde de cada um dos países, porque olhem para o exemplo português que o está a conseguir fazer sem qualquer tipo de subsídios pagos pelos consumidores. E este ponto é um ponto muito relevante. Nós já conseguimos reduzir muitos custos ao nível daquilo que são os COMEX, 60% de custos. Mas se falarmos do sobrecusto da PRE, que nós, da produção renovável especial em Portugal, por ano é cerca de 1,2 mil milhões de euros. Se nós falarmos sobre aquilo que é a dívida, estamos a falar entre serviço da dívida e juros, apesar dos cortes que se conseguiram fazer, estamos a falar de um custo anual de cerca de 2 mil milhões de euros. E isto é muito relevante quando o nosso sistema elétrico nacional vale por ano entre 6 mil a 7 mil milhões de euros. São verbas na casa dos 20% de sobrecusto, que eu acho que estamos a desenvolver um trabalho positivo, com certeza podendo ir mais longe em algumas questões, podendo mais rápido noutras, mas o objetivo que se está a conseguir, penso que é um objetivo que eu queria dizer e partilhar com a Assembleia da República, tanto mais que muitas destas medidas foram medidas que foram desenvolvidas e trabalhadas com a Assembleia da República. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado. Começamos pelo primeiro requerimento, que é do Partido Socialista, independentemente de abordar outras matérias, Sr. Deputado Carlos Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se posso continuar. Posso? Então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Eu vou dividir a intervenção com o deputado Costa, portanto, 3 minutos nesta fase. Eu vou basicamente tentar abordar aqui o assunto que não foi necessariamente o decreto do PCP, mas sobre os COMECs. E nós, na Assembleia da República, está constituída uma comissão parlamentar de inquérito que naturalmente abordará este tema de forma bastante exaustiva. Estamos numa fase inicial, portanto desconhecemos ainda muitas das questões que poderão vir a ser colocadas, mas queria aproveitar esta ocasião para colocar algumas questões que me parecem relevantes. Mas antes não poderia deixar de dizer que na sequência da intervenção do Sr. Secretário de Estado, resposta relativamente ao requerimento do PCP sobre os custos de manutenção de equilíbrio contratual e, portanto, a matéria que deu lugar a este ao requerimento do PCP está de certa forma respondida pelo Sr. Secretário de Estado, pela forma como expôs a redução das rendas que ocorrerão nos próximos anos. E, portanto, julgo que este requerimento fica por aí respondido. De qualquer maneira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode deixar de se orgulhar do trabalho que este Governo tem vindo a fazer no sentido de garantir algo que nos parece absolutamente essencial e que fez parte do programa de governo, que é, naturalmente, uma redução dos custos de energia, que são absolutamente essenciais não apenas para a vida dos cidadãos em Portugal, mas também para a competitividade da economia portuguesa. E julgo que esse objetivo ainda não totalmente concretizado e é preciso, naturalmente, fazer um esforço ainda maior e continuar o trabalho que está a ser feito, mas esses resultados estão a surgir aos poucos com os dados que foram sendo apresentados. Naturalmente que, como disse, há ainda muitas coisas a fazer, conforme também foi muito bem explicado pelo Sr. Secretário de Estado, as questões não estão sequer a meio, mas os resultados, como disse, estão a surgir e julgo que aos poucos demonstraremos que alguns partidos nesta Assembleia têm vindo a referir que as rendas de energia têm aumentado com este governo e os factos demonstram precisamente ao contrário, demonstram que realmente isso não tem ocorrido, há um esforço enorme e elas estão mesmo a cair e a estratégia que está a ser construída é no sentido de haver uma sustentabilidade nesse decréscimo, digamos assim, dessas rendas para garantir o objetivo da redução dos custos de energia. De qualquer forma, há aqui algumas questões, como disse, que gostaria de colocar nesta matéria, e uma delas é algo que, da análise que já fomos fazendo de algumas questões, que julgo, não sei se o Sr. Secretário-Estado tem, de facto, uma resposta concreta para esta questão, mas julgo que era útil nesta fase nós podermos questionar. Em 2007, só a EDP é que, de alguma forma, passou dos CAEs para os COMEX. Houve duas outras empresas, a Turbogás e a Tejo Energia, que ficaram nos contratos de aquisição de energia. E, portanto, era importante perceber se há alguma justificação racional para esta questão e se elas tiveram impacto no mercado e também, obviamente, do ponto de vista orçamental, que me parece relevante. A outra pergunta tem a ver com uma declaração que foi feita pelo Sr. Presidente da EDP, António Mexia, o CEO, que dizia a determinada altura que os anos posteriores a 2004 limitaram-se a implementar a legislação de 2004. Ou seja, a pergunta que quero fazer é, ao que parece, o CEO ainda da EDP, o que diz é que toda a questão relacionada com esta matéria dos COMEX tem origem em 2004, num diploma de 2004 e, naturalmente, também numa diretiva da Comissão Europeia, que foi depois adaptada para o país. E, portanto, queria que o Sr. Secretário-Estado pudesse comentar isto, no sentido de podermos clarificar um bocadinho melhor esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, sobre outras matérias do requerimento, sublinha o trabalho que este Governo tem feito na área das interligações. Portugal claramente não pode ser uma ilha do ponto de vista energético. O trabalho tem sido feito com Espanha, com França, sabendo nós que França tem sido ao longo da história sempre o problema para a Península Ibérica não ser uma ilha, mas sublinhar este trabalho que tem sido desenvolvido e que este Governo tem feito. Mas também com Marrocos, em que também se tem conseguido fazer pontos interessantes também com esse país africano. Também perceber como é que estão o ponto de situação, nomeadamente das negociações, quer com Marrocos, quer com França. Em relação ao requerimento que aqui é colocado sobre a questão do gás canalizado e do gás de garrafa GPL, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou no Orçamento do Estado uma proposta sobre a criação de uma tarifa solidária de gás para esta matéria, da mesma forma que existe a tarifa social na eletricidade, que chega hoje a cerca de 800 mil famílias, mas também a tarifa social no gás natural, e da mesma forma, visto que este tipo de energia ainda hoje representa cerca de 70% dos consumidores portugueses, entre eles os mais vulneráveis, perceber como é que está esse ponto de situação da aplicação dessa norma do Orçamento do Estado. Dizer também e sublinhar o esforço e o trabalho que o Governo tem feito, que tem permitido a baixa do preço do gás natural, a baixa do preço da eletricidade, através das tarifas reguladas da entidade reguladora dos serviços energéticos, e isso também tem a ver com os cortes num conjunto de rendas, digamos assim, energéticas que existiam, mas também o trabalho tem sido feito, quer na garantia de potência, também perceber qual é, que é o ponto de situação da garantia de potência, mas também com outros pontos, como, por exemplo, a interruptibilidade. Sublinhar outra matéria que não tem necessariamente a ver com os requerimentos, mas que está na ordem do dia. Todos nós temos sido grupos parlamentares muito, muito questionados e muito sobre a questão das concessões de baixa tensão. Questionar o Governo de como é que está as concessões de baixa tensão nos municípios, aproveitar a presença do Sr. Secretário de Estado para isso, e dizer que o grupo Parlamentar do Partido Socialista vai requerer nesta comissão, até para garantir a total informação a toda a gente da situação, a realização de um seminário ou de uma conferência sobre o tema da baixa tensão nos municípios, porque julgamos que é o ponto crucial neste momento na área energética e é preciso informar para os municípios terem capacidade de responder a estes desafios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando começar a responder às questões todas e tentando... Concessões de baixa tensão. Os municípios portugueses são os detentores das concessões de baixa tensão de eletricidade no nosso país. E aquilo que está a suceder é que, com base num trabalho técnico que foi desenvolvido logo nos primeiros dias deste governo, com a AERC, com a Associação Nacional de Municípios, desenvolveu-se um grupo que fez o levantamento da questão. A Assembleia da República aprovou uma lei em 2017, uma lei que enquadra a realização de concursos para baixa tensão em 2019, de uma forma sincronizada. E na sequência dessa lei aprovada na Assembleia da República, o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros em que estabelece prazos para a aprovação, quer de um estudo técnico, quer dos cadernos de encargos, do programa dos concursos. Isto tem estreita articulação com a Associação Nacional de Municípios e com os municípios. Porque esta é uma questão onde é evidente, aliás, como quase todas as questões na área da energia, em que a informação do lado dos consumidores, e neste caso dos concedentes, não é a mesma que é por parte das empresas ou dos concessionários, temos estado a desenvolver, em colaboração com a AERC e com a Associação Nacional de Municípios, um conjunto de reuniões de trabalho, aliás, ontem foi a última em Guimarães, que junta os municípios de cada uma das NUT2 para precisamente identificarmos as dificuldades e o que é necessário fazer para que, efetivamente, em 2019, se possam lançar os concursos. Qual é que é a queixa recorrente da parte dos municípios? Falta de informação. Os municípios acham que não têm informação, o que não deixa de ser curioso, porque estamos a falar de contratos celebrados entre os municípios e o concessionário. Quase sempre o concessionário é o mesmo, em 99% é sempre o mesmo, mas aquilo que acontece é que não têm informação. E muitos deles, aliás, eu penso que quase a totalidade, não sabem, por exemplo, o que é o ativo da concessão. A AERC está a preparar um trabalho de recolha destes elementos. Eu penso que o trabalho da AERC é muito relevante nesta questão, mas aquilo que eu sinto é que há muita falta de informação. E, portanto, eu queria dizer ao Sr. Deputado Costa sobre esta questão da realização de um seminário ou de uma conferência na Assembleia da República, precisamente sobre este tema. Acho que é uma excelente iniciativa. Acho que é preciso dar mais informações a todos os que estão neste setor, percebermos quais é que são as dificuldades. Eu penso que estamos em condições, estaremos ou teremos de conseguir ter resultados para que os concursos possam ser lançados em 2019, conforme estava estabelecido na lei. Mas o que eu sinto também é o seguinte, é que os concedentes, os municípios, não têm a informação que me parece a mim e que eles consideram absolutamente essencial para poder lançar concursos, nomeadamente sabendo o que é o ativo da sua concessão. E, portanto, este trabalho acho que é um trabalho muito importante que está a ser feito pela AERC e que vai colocar, aliás, os resultados dos estudos em consulta pública nos próximos tempos. Sobre a questão da interruptibilidade e da garantia de potência. Interruptibilidade. Este é um dos mecanismos de segurança do abastecimento do Sistema Elétrico Nacional. Com base nas alterações que nós realizámos durante este governo, a interruptibilidade passou a ser apenas, digamos que, passou apenas a remunerar as empresas efetivamente interruptíveis. Penso que hoje o sistema dá garantias de que, de facto, funciona para o Sistema Elétrico Nacional e eu penso que os resultados são positivos. Eventualmente podemos fazer melhor do que isto, mas na primeira fase, que foi dar rigor e credibilidade a este sistema da interruptibilidade, penso que ele já foi conseguido. Houve empresas que deixaram de ser interruptivas, houve empresas que deixaram de receber os respectivos subsídios, precisamente porque foi aplicado rigor. E esta é uma das garantias que hoje o nosso Sistema Elétrico Nacional, ao contrário do que às vezes se refere, que temos alguns riscos de apagão, esse risco é possível sempre de acontecer, mas do ponto de vista do Sistema Elétrico Nacional, a REN, quando foi necessário fazermos uma avaliação da necessidade ou não da garantia de potência, coloca precisamente a interruptibilidade como uma das garantias para a não necessidade de garantia de potência no nosso país. Sobre a questão da tarifa solidária do gás de garrafa, Sr. Deputado, eu queria dizer o seguinte, eu não consegui chegar à parte final da apresentação, há algumas medidas que já foram executadas pelo Governo, nomeadamente em resultado do estudo que nós pedimos à Autoridade da Concorrência sobre o setor do GPL. Fizemos a declaração de interesse público dos terminais de GPL. Fizemos, por outro lado, em relação a duas pontos que também identificados, quer a troca de garrafas, quer a obrigatoriedade de GPL nos postos de abastecimento, legislámos nesse sentido. E estamos a trabalhar com a área das autarquias locais para que a tarifa solidária em regime de teste, em regime piloto, como está assinalado no Orçamento do Estado, aprovado pela Assembleia da República, seja uma realidade este ano. Há várias empresas que já demonstraram interesse em participar na tarifa solidária, e sobre a tarifa solidária há um ponto que eu queria chamar a atenção, o seguinte. Estas empresas, à semelhança do que acontece no setor da eletricidade e do gás natural, estão elas próprias disponíveis para suportar os custos desta tarifa solidária para o mesmo tipo de clientes com prestações sociais, com dificuldades que são assinalados quer na tarifa social da eletricidade, quer na tarifa social do gás natural. É algo que nós concretizaremos este ano seguramente. Estamos a trabalhar com a área das autarquias locais para essa questão. A questão das interligações, o deputado referiu a questão da interligação com Marrocos, agradeço-lhe, eu não a tinha referido inicialmente, e dizer o seguinte, sobre a questão das interligações com Marrocos, nós realizámos um estudo, concretizámos a necessidade desse estudo em 2016, o estudo foi realizado, as questões mais relevantes do estudo estão completas e com base nelas foi possível, por parte do governo português e por parte do governo marroquino, mandatarmos os dois TSOs, as duas empresas de transmissão da área da eletricidade, a REN e a ONE em Marrocos, para que as duas apresentem até final do ano um estudo, para, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista financeiro, para a construção desta interligação entre Portugal e Marrocos. Parece-nos muito relevante que ela se concretize. Marrocos é um país que compra a maior parte da energia que consome e, portanto, desse ponto de vista é relevante, mas também pela razão que eu identifiquei no início, o setor das renováveis, pela sua variabilidade, necessita de mais interligações. Portanto, esta interligação, também desse ponto de vista, será muito relevante para o nosso sistema nacional. Nesta questão, eu posso dizer que na semana que vem, penso que é dia 11, há já uma reunião, aliás, têm estado a ser feitas reuniões, digamos que por videoconferência, entre as partes, e na sequência deste último entendimento que o governo português e de Marrocos estabeleceram. Na próxima semana há uma reunião em Marrocos, precisamente com a REN e com a ONE, e nós estamos a trabalhar com um pressuposto, é que este custo não vai aos custos dos consumidores, ou seja, será algo que vai ser pago pela eletricidade que vai passar entre um país e o outro. Entendemos, e é esse, aliás, o modelo que o estudo aponta, é que ele é sustentável uma interligação com estas características, ou seja, não necessita que vá a custos a um plano de investimentos da REN ou ao plano de investimentos também do caso de Marrocos. Sr. Deputado Carlos Pereira, eu peço desculpa que comecei ao contrário pelas perguntas que aqui tinham colocado, dizer o seguinte, na altura eu não serei o ideal para fazer a arqueologia de como é que foram os processos da passagem dos cais para os comeques. Quero-lhes dizer o seguinte, em função da discussão pública que se tem feito nos últimos anos sobre o tema, entendi até mesmo para salvaguarda própria que devia estudar alguns destes temas para que as decisões posteriores que eu viesse a tomar não pudessem estar inquinadas ou não pudessem estar postas em causa. E é por essa razão que foi o Governo que pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República pareceres que vieram a ser homologados e por essa razão são vinculativos, foram homologados por mim e por essa razão são vinculativos, sobre estes regimes. Sobre o regime dos comeques, sobre o regime da central de Sines. E eu acho que hoje em dia vivemos numa situação que é muito mais clara, em que todos sabemos claramente quais é que são os quadros legais que existem e as suas consequências do que existiam há uns anos.
Sr. Secretário de Estado, cumprimento-me, mas eu pensei que o tema é importante, mas agradecia que fosse concluindo.
Eu só, para terminar, dizer isto, ou seja, penso que com base no quadro legal de que havia dúvidas do seu funcionamento, penso que hoje os pareceres que foram emitidos são pareceres que nos permitem com muito mais segurança tomar as melhores decisões para o Sistema Elétrico Nacional. E é com base nisso que o fizemos. Uma das questões que é abordada e que tem sido abordada por vezes em algumas situações tem a ver com o facto de ter mesmo questionado o Conselho Consultivo da própria Geral da República sobre a questão dos aspectos inovatórios. E eu acho que isto é muito tranquilo quanto a isso. Eu pedi à Direção-Geral de Energia e Geologia e à AERSE que apresentem os resultados dos respectivos trabalhos para averiguar o que é que efetivamente é inovatório ou não é inovatório, sendo que o que é inovatório é nulo, porque não pode produzir efeitos. Isto deixa-nos tranquilos quanto a uma questão, é que isto opera independentemente do tempo. Ou seja, mas já que estamos a ter de fazer aquilo que ao longo de muitos anos não foi feito, e este processo começa com o Decreto-Lei 240 de 2004, que instituiu os COMECs, com três versões de Decreto-Leis publicados. Três versões. Há uma versão que sai publicada em 2004, há uma segunda versão que sai publicada no início de 2005 e há uma terceira que sai publicada no fim de janeiro de 2005, a menos de um mês das eleições. Tudo isto aconteceu. E eu acho que o mais importante não é estar a reconstituir o que é que aconteceu. É corrigir e passar para a frente e conseguir disto. Aliás, como referiu aí muito bem, o objetivo que nos move é conseguir baixar os preços da energia em Portugal. Pela primeira vez em 18 anos já o fizemos. Mas pela informação que eu aqui prestei e que eu queria garantir é o seguinte, só nos COMECs esta redução de 60% vai continuar a ter efeitos positivos para a vida dos portugueses, das empresas e dos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E vamos continuar a audição agora com o autor do requerimento sobre os custos de manutenção de equilíbrio contratual. Portanto, vai continuar a falar sobre esse assunto, que é requerimento do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, o PCP apresentou um requerimento em março deste ano, para ouvir o Sr. Secretário de Estado precisamente sobre esta matéria dos COMEC, dos custos de manutenção de equilíbrio contratual, destes contratos ruinosos que estamos agora aqui a dirimir na Assembleia. E eu queria, sobre isto, separar as águas em relação a dois elementos fundamentais. Primeiro, há a questão do ajustamento final dos COMEC, que em bom rigor já estava prevista, né? E que ao ter concretização traduziu-se numa redução da fatura da eletricidade e importa avaliar em que medida. O Sr. Secretário de Estado já lembrou o caso que deu origem a uma situação que temos estado a verificar e a viver no nosso país, que é o facto de não se sentir por aí além os efeitos dessa redução. Estamos a pagar, por seu turno, o ajustamento decretado em 2014, dentro daquela lógica que já uma vez nós dissemos, aí foi aquilo que o governo anterior determinou, que é, não é quem vier atrás que apaga a luz, é quem vier atrás que pague a luz. E então a gente agora está a pagar no quadro daquilo que foi decretado há 4 anos. Mas, ainda assim, esta questão do ajustamento final, de qualquer forma, foi anunciado em outubro um montante de 15,4 milhões de euros por ano a pagar à EDP durante os próximos 10 anos, a que acresce uma parcela fixa anual de 67,5 milhões. Por outro lado, e isto remete para a questão que o Sr. Secretário de Estado ainda agora referia no final da sua intervenção, o problema é que estamos perante a ilegitimidade dos COMEC e a questão da nulidade, aliás, de acordo com a PGR, e isso representou sobrecustos para os consumidores a partir de 2005. Portanto, estamos agora a constatar a ilegitimidade de contratos que representaram uma despesa que, entretanto, foi paga pelas pessoas. Ou seja, para além da questão daquilo que resulta do ajustamento final dos COMEC, que já estava, aliás, previsto e que ficou plasmado no artigo que foi 170, salvo erro, da Lei do Orçamento de Estado, ainda há mais esta outra questão, que naturalmente tem que se traduzir em euros. Isto depois vai dar um valor X que as pessoas têm a ver. E, portanto, vai daí, isto implica não apenas uma redução, implica compensação, implica devolução às pessoas. E, portanto, o que é que está a ser, neste quadro, neste momento, qual é o ponto de situação, o que é que está a ser considerado nessa medida? Entretanto, a redução das tarifas de que falamos é desde logo na tarifa regulada. O Sr. Secretário de Estado também mencionou a questão da tarifa de acesso. Mas, essencialmente, aquilo que se faz sentir na carteira das pessoas é as pessoas que estão na tarifa regulada em relação à qual a ERSE pode definir uma diminuição. Ou não? Neste caso, há aqui uma redução de X para a tarifa regulada. Ora, nós, aqui na Assembleia, por proposta do PCP, aprovámos a possibilidade das pessoas regressarem à tarifa regulada ou equiparada, na tarifa transitória, mesmo que fosse sem sair do fornecedor que tenha, do mercado em questão, podem optar por essa tarifa. E voltamos a falar no assunto das dificuldades e obstáculos incompreensíveis que se colocam às pessoas que têm que trazer quase uma conservatória do registro civil atrás delas para garantir que provam que estão em condições de regressar àquela tarifa, quando para mudar de um comercializador para o outro não é assim tão difícil. Portanto, a senhora Presidente da ERSE não sabia do que a gente estava a falar quando o PCP suscitou esta questão na última audição. Há aqui uma dificuldade muito grande no terreno e há um desconhecimento por parte de quem decide em relação a esse problema. Entretanto, o PS apresentou um requerimento que acabou de apresentar, mas não falou foi do requerimento, porque o requerimento era sobre o projeto do PCP, que tinha a ver com o gás de petija. Falámos de Marrocos, falámos de várias coisas, mas o requerimento do PS era para ouvir o seu Estado de Estado sobre o projeto de lei do PCP relativamente ao gás de garrafa e ao gás canalizado e aos preços e à regulação dos preços. E não falou o PS, falamos nós. Bom, qual é aqui a questão? Nós estamos, o Sr. Estado de Estado, na sua intervenção, na sua apresentação inicial, e voltaram à questão também da tarifa social, solidária, a tarifa solidária do gás. Ora bem, o problema dos preços exorbitantes do gás de petija não é um problema que se faça sentir para quem está abaixo do limiar da pobreza, é para toda a gente. E quando nós dizemos que é inaceitável os preços que são praticados no gás de petija e se calhar ainda mais no gás canalizado, chamado gás de cidade, é ainda mais escandaloso, e aí não há cá medidas dinamizadoras de mercado, nem acesso aos terminais de enchimento da Pergás, não conta para nada. Portanto, aquilo que as pessoas estão a pagar é uma situação inaceitável. E isto não é verdade apenas para quem está com rendimentos muito baixos ou abaixo do limiar da pobreza. Isto é verdade para toda a gente. E sendo verdade para toda a gente, há duas perguntas, ou três, que importa fazer desde já. Primeiro, em que medida é que as ações dinamizadoras do mercado, digamos assim, o tal acesso aos terminais da Cigás e Pergás, a tal questão da troca das petijas e da interoperabilidade, a questão da obrigatoriedade da venda nos postos de combustíveis, etc. Até que ponto é que isto surtiu efeito, ou está a surtir efeito, ou surtirá efeito? Porque digamos que os anúncios coincidem de facto com as análises teóricas do que o mercado esperará, mas depois não dizem nada para a vida das pessoas. Por outro lado, coloca-se a questão daquilo que objetivamente é a proposta do PCP, que é aplicar-se em Portugal aquilo que já está a ser praticado em Espanha. E nós já conhecemos a objeção factual do Governo, que refere que em Espanha houve um problema que teve a ver inclusivamente com decisões do Poder Judicial, que tinha a ver com um determinado momento em que a regulação foi mal feita e determinou a venda com prejuízo em Espanha. Ora, preço regulado não é igual à venda com prejuízo, não tem que ser. E eu pergunto-lhe se considera o Governo que é. Para nós, não é de certeza. Preço regulado não tem que ser venda com prejuízo. Tem que ser venda a preço justo. E um preço justo que signifique aquilo que são os preços de referência e que determinem, de facto, que as pessoas não são exploradas de uma forma escandalosa como estão a ser nos preços que estão a pagar. E, portanto, preço regulado não tem que ser preço abaixo de custo. E se nós não temos em Portugal condições, no setor, para que a regulação permita efetivamente essa medida, se nós não temos necessidade de ir para além das camadas mais desfavorecidas, em particular da população, mais particularmente desfavorecidas e abaixo do limiar da pobreza, e não temos que ir para a generalidade das famílias e das microempresas, nomeadamente os pequenos negócios, que dependem também desta questão central da energia para a sua atividade. E finalmente, se estamos ou não em condições, do ponto de vista regulatório e de organização do setor no nosso país, para que a proposta do PCP, que tem estado, digamos, há bastante tempo na Comissão, neste debate, na especialidade, do sistema de preços regulados, preços máximos, para o GPL, gás de garrafa e gás canalizado, para permitir, finalmente, uma resposta que acabe com a situação dramática que se está a viver em relação ao gás de botija. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também já estava distraída no tempo, mas peço desculpa realmente por não ter referido o outro requerimento do PCP relativamente ao gás. E dou a palavra, naturalmente, ao Sr. Secretário de Estado para responder. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, começando pelo tema dos QMECs, o valor a partir de, ao contrário do que tínhamos até 2017, até ao ajustamento final dos QMECs, havia duas componentes que eram variáveis. Aliás, o preço, o valor que nós vamos pagar ainda para o futuro vai ser sempre fixo, de acordo com aquilo que foi despacho de homologação feito pelo Governo. Portanto, ou seja, há uma diferença substancial em relação ao regime anterior, em que havia duas componentes, em que o valor pago pelos COMECs eram valores que oscilavam entre os 100 milhões, os 300, variava muito das condições em que isso acontecia. Como é que foi possível chegar a este ponto? Foi precisamente com a norma que o Sr. Deputado referiu do Orçamento de Estado, o artigo 170, que estabeleceu que passava a ser a ERSE a fazer essas contas do ajustamento. E, portanto, a partir de agora, o valor que estamos a falar é um valor substancialmente reduzido, quer em relação quer àquilo que era o passado, muito mais reduzido do que esse, estamos a falar sempre valores na ordem dos 60%, quer também em relação àquilo que o grupo inicial, que era aquilo que estava estabelecido até esta alteração feita na Lei do Orçamento de Estado, que era feito entre a EDP e a REN, de acordo com critérios estabelecidos por eles. Esse valor passou a ser feito pela ERSE. Bem, a título de curiosidade, eu quero partilhar com os seus deputados o seguinte. Quando esta questão se colocou e quando o Governo sentiu a necessidade, e em articulação com a Assembleia da República, isto é um tema que a Assembleia da República conhece muito bem. Quando o Governo sentiu esta necessidade, aquilo que nos era dito tinha a ver com o seguinte: bem, mas isso tem um problema enorme, é que as contas são feitas, e é aquilo que está estabelecido no Decreto-Lei, são estabelecidas de acordo com um software, que é um software que se chama Valor Água, que está no Porto, e que só está no Porto porque a maior parte das barragens que estamos a falar desse sistema estão precisamente no Douro, e portanto tinha de ser lá. E bem, dirão os seus deputados. Bem, e então, quando foi necessário que esse sistema passasse a ser feito em Lisboa, e isto não é nada contra o Porto, Sr. Deputado, quando isso aconteceu, bem, isso é com certeza um software complicadíssimo, deve ser muito difícil de fazer a movimentação, é preciso ter condições para isso. Bem, eu sei isto pelo regulador, era uma pena. E, portanto, foi possível, com uma alteração legislativa feita no artigo 170 e com uma PEN, pouparmos 60% do valor dos comércios aos portugueses. E, portanto, e eu acho que fizemos tudo de acordo com aquilo que está estabelecido na lei, de uma forma criteriosa, de uma forma rigorosa, e penso que esse resultado é um resultado que eu acho que a todos nos deve deixar satisfeitos, mas não dizer, bem, ficamos por aqui. Não, é preciso continuar a trabalhar, e é nesse pressuposto que todas as alterações e todos os atos que foram praticados por este Governo na questão dos COMECs vai por aqui. O Sr. Deputado falou numa referência à ilegitimidade dos COMECs. Sr. Deputado, eu, como membro do Governo, sujeito-me à lei. E, portanto, a lei que existe em Portugal é uma lei e um quadro legal que foi criado, que nós podemos ou não podemos concordar, ficará para a história quem é que votou contra, quem é que votou a favor, como é que foi feito, mas é uma lei do país. E eu acho que nós também temos de criar nestas questões, o cumprimento da lei. Pelo menos um membro do Governo, e é assim que eu entendo, deve estar sujeito àquilo que é a lei. Agora, nós temos várias questões, que é, será que a lei foi bem aplicada? E como já vimos, nos pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, chegámos à conclusão que se houve aspectos inovatórios, a lei não foi bem aplicada. E, portanto, é por aí que eu acho que nós temos de fazer o nosso caminho. Eu penso que isto é muito claro quanto a isso. Nós podemos dizer, bem, mas nós entendemos que devemos mudar a lei. Alguém pode dizer que o faz. Bem, eu acho que isso tem várias questões e algumas delas é o seguinte, eu também queria alertar os seus deputados para isso. Nós podemos depois não pagar isso ao nível daquilo que está estabelecido no regime legal, mas podemos-lo pagar ao nível de indemnizações por alterar um quadro contratual sobre o qual se estabeleceu uma relação de boa-fé entre duas partes. E, portanto, eu acho que estas questões têm de ser todas ponderadas, eu não afasto nenhuma delas, mas eu, como membro do Governo, também só lhes quero dizer uma coisa, eu estou sujeito àquilo que é a lei. E, portanto, eu, estando a cumprir a lei, penso que estarei a fazer aquilo que é correto de desenvolver nesta questão. O Sr. Deputado referiu a questão da tarifa regulada e das dificuldades. Tome nota daquilo que me disse. Aliás, eu recebi esta semana precisamente um requerimento do Sr. Deputado precisamente sobre estas questões. Estamos a verificar. A percepção que nós temos é a seguinte. A tarifa regulada defende os consumidores na medida em que são os consumidores que têm mais uma opção de escolher um preço e é um preço que não é variável todos os anos. Ou seja, há um estudo feito recentemente que diz que, e penso que este estudo é público, aliás eu estou a citá-lo de acordo com aquilo que eu conheci publicamente, de que a maior parte dos consumidores em Portugal deveria mudar todos os anos de fornecedor de eletricidade. E isso é algo que eu acho que os portugueses, eventualmente, não estão preparados, nomeadamente aqueles que têm menos informação para o fazer. Por isso é que o Governo criou o Poupa Energia, que não só dá acesso a todas as ofertas da área da energia em termos de tarifas, como permite que o próprio switching se faça a partir precisamente dessa plataforma, mas continuamos a achar que este é um esforço que nunca estará concluído, que é preciso continuar a reforçar no sentido que os consumidores passem a ter mais informação. A tarifa regulada tem uma vantagem, parece-me a mim, nomeadamente para aqueles consumidores menos informados, é que ela só varia de acordo com aquilo que é a orientação do regulador. As outras tarifas, que são muitas vezes mais competitivas e à partida aparecem até com condições mais baixas, podem ter a questão de que passado algum tempo podem variar e muitas vezes são o consumidor ter informação. Por isso, ou seja, acho que toda a informação que nós possamos dar nunca será demais no sentido de que os consumidores tenham mais informação sobre isso. Sobre a questão do gás de garrafa e sobre a questão do requerimento apresentado. Eu queria só partilhar com os seus deputados o seguinte. Há cerca de um ano, o preço do petróleo, como todos sabemos, era quase metade do valor que hoje temos. E o gás de garrafa está indexado precisamente ao valor do preço do petróleo. Portanto, apesar disso, aquilo que temos estado a verificar é que, em função das medidas que já foram aplicadas, os resultados estão a funcionar de acordo com as medidas. Não significa que nós não tínhamos de tomar mais e tínhamos de estar com mais atenção em relação a isso. A questão da fixação administrativa dos preços tem, a meu ver, duas questões. A primeira, pelo facto de poder corresponder a que em determinados pontos do país possa não chegar o abastecimento. E se há algo que Portugal tem muito bom, nós normalmente comparamos em relação à Espanha. Espanha tem cerca de 10 vezes menos de postos de fornecedores de gás de garrafa em Espanha, num país 5 vezes maior que Portugal, do que existe em Portugal. E, portanto, esse facto é um facto que deve ser tido em conta. Quando nós, nas nossas freguesias mais rurais do país, sabemos que encontramos lá alguém que vende a garrafa de gás, isso é algo que é um valor muito importante. Se fixarmos administrativamente o preço, eu não tenho a certeza, Sr. Deputado, que a seguir não possa haver, por parte desse conjunto de vendedores e de revendedores de gás de garrafa, não possa haver um efeito que é dizer, isto para mim não justifica o encargo de ter um comércio aberto, uma loja aberta, e possa ter um efeito contrário àquele que é o objetivo, que é um objetivo nobre, que eu não tenho dúvidas nenhumas, que todos nós queremos, que é que o preço baixe. Mas eu acho que esta questão deve ser tida em conta. Pareceu-nos a nós que aquela medida que foi aprovada aqui na Assembleia da República, na sede do Orçamento do Estado, criar uma medida social para estas pessoas, possa ser uma medida com resultados mais importantes, nomeadamente, estamos a falar em zonas de um Portugal do interior, mais rural, que nós conhecemos todos muito bem, eventualmente possa ser essa uma medida mais ajustada. E portanto, era isso que eu queria partilhar. Penso que dei todas as informações. Mais uma vez, peço desculpa pelo ultrapassar o tempo. Muito obrigada,
Sr. Secretário de Estado. E continuamos agora também com o PSD, que apresentou um requerimento sobre interligações das redes de transporte e energia. É o Sr. Deputado António Top.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. O PSD fez um requerimento para saber um pouco o ponto de situação relativamente às interligações energéticas e o Sr. Secretário de Estado já fez uma introdução que nos deu mais ou menos o andamento da situação, mas este problema das interligações energéticas, o Sr. Secretário de Estado referiu que passaremos a ter a possibilidade de explorar o nosso potencial da exportação de energia e poderemos ter acesso a preços mais baixos de outros mercados da Europa. Mas isto, o que me parece é que isto anda-se aqui um bocado a fazer o que se faz, porque este processo nasceu em 2015 e permanentemente dizia-se que devia ser atingido o potencial de uma interligação da Península Ibérica com a Europa de cerca de 10%, e neste momento estamos ao mesmo nível, penso eu, de 2015, em 4%. E, portanto, eu não quero dizer que isto seja culpa do governo português, nem quero dizer o que quero dizer é que o processo anda um bocado engalinhado e enredado, porque não haja dúvidas nenhumas que em 2020 é quase impossível termos esta situação perfeitamente nos 10%. E, portanto, além das três ligações, que são duas ligações pelos Pirineus e uma ligação pelo Golfo de Biscaia em Cabo Submarino, com investimentos de 1.900 milhões de um dos projetos e dos projetos dos Pirineus, cerca de 1.200 milhões de euros, não haja dúvidas nenhumas que nós temos aqui um problema que temos que resolver e que está engalinhado há muito tempo, que é a ligação Portugal pela Galiza e que, segundo consta, já vai ser adiado para 2021. E, portanto, 2021, porque há problemas aqui com a Agência Portuguesa do Ambiente, os seus impactos ambientais, com a alteração de traçados, ali na zona de Ponte Lima, e, portanto, naturalmente que estas interligações energéticas vão-se adiando, ou os problemas existem e têm que se resolver. E, portanto, enquanto que estas interligações energéticas são financiadas pelos fundos, pela União Europeia e pelas entidades transportadoras de energia, nomeadamente a REN, no caso português, isto quer-se dizer que isto vai, essa situação também dos investimentos nesta área vão ser afetos aos consumidores, e os consumidores terão que pagar essa fatura das interligações e da construção dessas redes. Parece que o caso de Marrocos, da ligação com Marrocos, cujo estudo está a ser efetuado e está a ser desenvolvido, este projeto de Marrocos, pelo menos os custos desta infraestruturação não vão ser mais afetos aos operadores e não vão ser afetos aos consumidores. Mas tudo bem, e portanto, o que é importante é que o lado português, por exemplo, estas ligações, só em Espanha foram licenciados 5 mil megawatts, por exemplo, de energias limpas, e enquanto 5 mil megawatts, enquanto que em Portugal, por exemplo, mais 5 mil megawatts, mais além dos que existem, mais 5 mil megawatts, em Portugal já foram licenciados, ou estão a ser licenciados, cerca de 1.000 megawatts, essencialmente na era do solar, mas o que acontece é que nós não temos redes para ligar Bem, não temos redes para ligar, estes licenciamentos estão a ser efetuados. Por isso. E como não temos... Eu sou deputado Carlos Pereira, eu consigo falar já, está bem? E, portanto, a questão que se põe aqui a questão é que em Portugal foram licenciados 1000 megawatts, mas, na verdade, as redes não existem, porque só 40 megawatts da central da Rui é que está em construção, porque a ligação não é possível. E, portanto, eu penso que temos que analisar esta situação dos planos da rede de transporte com a ERS, porque temos cortado muito no investimento, mas se calhar temos que começar a investir, se queremos fazer estas interligações elétricas. Por exemplo, em 27 de maio, tinha uma notícia de uma aprovação ambiental de uma central de 300 megawatts em Ourique, e que não se sabe como é que esta central vai ser ligada, e portanto tem que fazer isto tudo, o desenvolvimento, no sentido que isto seja, de que isto seja desenvolvido. Mas e eu era para falar mais até de interligações elétricas, mas isto... A certo ponto, até já aparece para o deputado Carlos Pereira, que estávamos aqui já num princípio da Comissão de Inquérito, e a Comissão de Inquérito vai funcionar no outro lado, não vai funcionar aqui. Aqui era uma discussão sobre estas matérias, sobre estes requerimentos, e, portanto, o senhor deputado Carlos Pereira veio para aqui falar da legislação de 2004, e o senhor secretário de Estado também falou que a lei foi 3 vezes alterada, mas o que eu sei é que... Isto saiu tudo do contexto, porque falámos de interruptibilidade, falámos de garantias de potência, falámos de concessões em baixa tensão, que não estavam nada expressos nos requerimentos, porque, naturalmente, agora o Sr. Deputado Carlos Pereira veio para aqui com o princípio da Comissão de Inquérito, e ela vai funcionar no outro lado, como eu dizia, porque não haja dúvidas nenhumas. O que eu saiba, não tenho muito para dizer e sei muito mais do que o senhor, até posso ter nessa matéria. E, portanto, a questão que se põe aqui relativamente a esta matéria é que eu, em 2004, que eu saiba, até 2005, não foi pago nenhum COMEC, e, portanto, mas essa matéria nós vamos discutir no sítio certo, relativamente às extensões do domínio público hídrico, relativamente a muitas matérias, relativamente à extensão, à exploração da central de Sines, há muitas coisas para falar, mas não é aqui o sítio certo. O sítio certo vai ser noutro local. Eu gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado que não é verdade que há uma redução de 60% dos COMEC. Não é verdade porquê? Porque os diferenciais entre os valores, o Sr. Secretário de Estado está a falar dos valores entre 2017 e 2027. Os valores propostos pela ERS, incluindo a parte fixa e a parte variável, são de 830 milhões nos 10 anos. Nos 10 anos. Os valores propostos pela EDP são de 930 milhões. Portanto, aqui o diferencial, essencialmente, são de cerca de 10%. O que está... O senhor deputado Bruno Dias disse bem que em 2017 tinha que ser feito o ajustamento final dos COMECs que estavam previstos dos COMECs entre 2007 e 2017. Portanto, isto tem o enquadramento perfeitamente legal. Pagaram-se cerca de 250 milhões por ano de COMECs. Fala-se que os relatórios da IARS apontam para cerca que o Estado, ou os consumidores, neste caso foram os consumidores que pagaram, têm que ser ressarcidos em cerca de 500 milhões. Aponta-se esse valor. Eu gostaria de saber, já por essa pergunta do Sr. Secretário de Estado, se confirma este valor, da residibilidade dos COMEC entre 2007 e 2017, ou seja, se assim for, já não se pagaram 250 milhões por ano nos 10 anos. Portanto, pagou-se menos, ou vai-se pagar menos, porque isto é perfeitamente legal haver um ajustamento. E, portanto, eu gostaria claramente de dizer que os pareceres, não, e até relativamente à legislação de 2004, os pareceres da Procuradoria-Geral da República dizem, quer os cais, quer os como é que a legislação é perfeitamente enquadrada na lei e é perfeitamente correta. O problema da sua implementação e de porque é que, por exemplo, em 2007, o preço megawatt-hora considerado para as formas de cálculo, no valor água, por exemplo, foram aumentados cerca de 30%, passaram de 36 euros o megawatt-hora para 50 euros o megawatt-hora, e porque é que os preços dos combustíveis foram altamente alterados, essencialmente em alguns combustíveis, porque também queremos saber porquê essa situação. Mas isso, como eu digo, é matéria para se definir no futuro.
Senhor Deputado, acabou e para terminar, tempo, sim.
Senhora Presidente, acabei a minha intervenção, embora tivesse muito mais para dizer.
Foi muito rápido. Muito obrigada. Senhor Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento ao Sr. Deputado António Topa. Queria dizer o seguinte, Sr. Deputado, tentando responder, eu penso que a questão das interligações é uma questão central para a política energética no nosso país. Um país que aposta nas renováveis como nós apostamos, que tem esse potencial, tem de facto um grande objetivo, que é conseguirmos estar interligados. Penso que, do ponto de vista daquilo que temos estado a desenvolver, quer com Espanha, e queria chamar a atenção do seguinte, eu penso que a relação com o governo espanhol, nomeadamente quer com o secretário de Estado do Nadal, que estava a cessar funções, quer com o ministro Nadal, que lhe sucedeu e que agora deixou de exercer funções, foi muito importante para termos conseguido aquele êxito no dia 18 de dezembro, no sentido de colocar pela primeira vez naquilo que é o pacote Clean Energy e colocar num regulamento comunitário um objetivo nas interligações. Porque nós tínhamos, efetivamente, e é preciso dizê-lo, nós tínhamos isso ao nível de uma declaração política, a Declaração Política de Madrid, mas o facto de o termos conseguido colocar ao nível legislativo, acho que nos reforça muito o trabalho que é preciso continuar a fazer. Eu não sinto que o trabalho esteja feito, não. É preciso continuar a insistir, porque, nomeadamente, depois, para lá dos Pirineus, há sempre algumas dificuldades técnicas que têm sido constantes. De qualquer forma, penso que a interligação subaquática do Golfo da Biscaia é muito relevante. Sinto que também da parte da Comissão Europeia, aliás, como mostra o apoio financeiro que foi prestado, essa questão é uma questão que vai ser desenvolvida nos próximos anos. Penso que é muito importante. Por outro lado, quer dizer, é assim, nós estamos sempre dependentes, e ao nível da interligação com Espanha, eu dizer-lhe que o nível da interligação é muito bom. Nós estamos, como é evidente, quereremos mais, tanto mais que o nosso país tem vindo todo sucessivamente, desde 2016, sempre a exportar energia, sempre. Ou seja, o nosso saldo é claramente exportador em relação à Espanha, ou seja, nós estamos a vender mais energia do que a energia que a Espanha nos compra. Portanto, a questão da interligação é cada vez mais importante. E o Sr. Deputado referiu algo que também é muito relevante, que tem a ver com a questão dos planos de investimento. O nosso objetivo é conseguir, pela primeira vez, que neste mandato seja aprovado um plano de investimentos no setor. Nunca houve um plano de investimentos aprovado. E, portanto, que eu acho que é muito importante, não só para as empresas que são as concessionárias, neste caso da REN, mas também para as empresas que querem, e para os promotores, que querem investir em mais projetos solares nessa questão. E, portanto, o projeto esteve até ao fim, de abril, em consulta pública. Depois disso, a ES está a preparar os documentos que submeterá ao Governo e virá aqui à Assembleia da República também para conhecimento. E o que eu gostava muito de dizer é o seguinte, nosso objetivo era que haja condições para aprovar o plano, porque acho que isso faz todo o sentido para dar estabilidade a todos os que querem investir no setor da energia em Portugal. Falou na questão da Central de Ourique. A Central de Ourique é uma central, eu não conheço o caso em concreto, mas queria lhe dizer o seguinte, segundo sei, estes promotores estão, por exemplo, disponíveis para participar com participação dos custos da rede de ligação. Isso é muito importante também, porque efetivamente é assim que faz sentido desenvolver o projeto. Aliás, dificilmente não seria fácil, com certeza, encontrar locais do país onde fosse possível instalar por si só uma central com 300 megawatts. Possivelmente não haverá muitos locais no país onde seja possível, onde haja 300 megawatts disponíveis. E, portanto, por isso é que é muito importante também ter o plano de investimentos aprovado pela primeira vez. E, portanto, é nesse aspecto que estamos a trabalhar. Eu tenho esperança que haja condições para o fazer este ano. Sr. Deputado, eu queria lhe dizer o seguinte. Espanha não autorizou 5 mil megawatts de solar sem subsídios. Espanha autorizou 0 megawatts de solar sem subsídios. Tudo aquilo que Espanha tem autorizado é com subsídios, ou seja, é naquela modalidade em que não só pagamos a energia sempre àquele preço, como pagamos a energia, quer precisemos dela, quer não precisemos. O nosso modelo em Portugal é um modelo que as renováveis injetam na rede e aquilo que pagamos é só aquilo que consumimos. E é o preço do mercado. Garantido. E é o preço. Não é o preço garantido. É o preço, Sr. Deputado, é o preço que está naquele momento no mercado. Em Espanha é o preço garantido. É a diferença. Portanto, ou seja, se me disser assim, Sr. Secretário de Estado, faça lá a favor de conseguir 5 mil megawatts para Portugal. Não conseguiremos pelas mesmas razões que têm a ver com a necessidade de serem feitos estudos, avaliações de impacto ambiental, a perceber onde é que, se existe rede ou não existe. Não. Mas tínhamos a seguir um problema. É que nós íamos pagar, que esse é um dos problemas que nós temos no sistema, por isso é que temos 1,2 mil milhões de sobrecusto da PRE, que nós pagamos sempre, independentemente de consumirmos ou não energia. E esse é um dos problemas que temos no sistema elétrico nacional quando se fala em rendas. Sr. Deputado, olhe para o seguinte. Qual é que é o sistema elétrico nacional? Peguem 2 mil milhões de juros e de dívida tarifária. Peguem 1,2 mil milhões de sobrecusto das PREs. Pegue, agora é menos, 80 milhões de QMECs, mas antes eram 400 ou 500 milhões de QMECs. Pegue em mais rendas das autarquias, pegue mais rendas das regiões autónomas e antes do consumidor ligar a luz, já está a pagar metade da fatura, antes de consumir. E isto é aquilo que nós estamos a mudar. Nós estamos a acabar com as rendas e estamos a pôr o funcionamento do mercado a funcionar. Se Espanha não o fizer, a questão é com Espanha. Mas, Sr. Deputado, é assim, eu nisto gosto de aproveitar os bons exemplos. E o bom exemplo, eu acho que não vem, neste caso, não vem dos nossos vizinhos espanhóis, porque eles continuam a criar uma política de subsidiação à produção, ou seja, mais rendas. É aquilo que nos parece. Oh, Sr. Deputado, com certeza que será melhor que a nossa.
Menor.
Menor, nós, veja a dimensão do nosso país, que já tem autorizados, não tem processo de autorização, já tem autorizados mais de 1000 megawatts de solar sem subsídios. E estão em processo de licenciamento, cerca de 2000. Esses 1000, todos eles já têm pontos de ligação à rede. Todos eles já estão garantidos. Os outros a seguir podem não ter. E essa foi, aliás, uma das razões que pela primeira vez se fez um sorteio, precisamente para atribuir alguns pontos de ligação, porque havia vários para o mesmo local, entregues no mesmo período temporal, e foi necessário clarificar para que não entrassem os primeiros que os outros, por uma razão qualquer, que não tivesse a ver com o facto de haver um critério transparente e conhecido por todos. E, portanto, isso passou a ser feito desta forma. Todos queremos mais? Com certeza que sim. Eu tenho a ambição de que este modelo seja um modelo que possa ser replicado noutros países da Europa, como, aliás, eu referi há pouco, o Comissário Cañete utilizou precisamente um modelo português para precisamente dizer que é possível avançar nas renováveis sem ter que continuar a sobrecarregar os custos. Sr. Deputado falou nos 500 milhões que possa haver ou não. Eu queria lhe dizer o seguinte, as contas dos QMECs, as contas das rendas nunca são feitas pelo Governo. Nunca foram. E se alguma vez foram, foram mal feitas. Se alguma vez foram, eu queria lhe dizer que foram mal feitas. Posso lhe dizer o seguinte. Como as coisas funcionam é o regulador e é desde esta alteração aqui da Assembleia da República. É o regulador e a Direção-Geral que propõem ao Governo. E eu não sei qual é que é o valor. Agora, eu espero que do ponto de vista técnico também haja a compreensão dos seus deputados para o seguinte. Durante muitos anos, ninguém fez isto. Pela primeira vez foi pedido, e eu acho que também tem de ser com a parte do regulador e com a parte dos serviços técnicos que o estão a fazer, ser compreensivo, perceber que estão a recuperar trabalho que não foi feito durante muitos anos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E vou passar ainda a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, que também tem um requerimento oral sobre o processo de desenvolvimento da linha de muito alta tensão que atravessará Barcelos, a propósito de uma discussão que houve aqui nesta comissão acerca de um projeto de resolução sobre este assunto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e quem o acompanha nesta audição. Antes de mais, e talvez de forma pouco canónica, a abordagem ao tema de Barcelos será feita na segunda ronda apenas, porque o deputado Pedro Soares virá juntar-se a nós, ele está neste momento nos trabalhos de outra comissão e, portanto, será feita abordado esse tema por ele. Queria, em primeiro lugar, sublinhar a importância do balanço destes 3 anos de política sobre os custos da energia, dos custos de energia para as famílias portuguesas. É muito importante que esse balanço seja profundamente conhecido para que se possa ver que é possível tomar medidas que elas foram tomadas em circunstâncias políticas muito especiais e numa colaboração política muito determinada, tanto por parte do Governo como pela parte dos partidos que na Assembleia da República viabilizaram essas mudanças. Elas não foram viabilizadas por unanimidade pela Assembleia da República enquanto tal, elas são o produto de um processo político que trouxe resultados e foram bem sublinhados pelo seu Secretário de Estado. E acho que é muito importante que hoje vejamos aquilo que se pôde avançar para também constatar aquilo que ainda falta fazer. O facto de termos tido, pela primeira vez e depois de um longuíssimo ciclo de aumentos brutais da fatura elétrica, que redundaram em que, basicamente, em 10 anos a fatura elétrica pôde aumentar 50% em Portugal sem que nenhum governo se tivesse preocupado em que isso fosse alterado, e mesmo aqueles que se arrogam de ter reduzido as rendas, coisa que espero que em breve se possa averiguar profundamente, mesmo esses, todos os anos aumentaram sem exceção, bem acima da inflação, a fatura elétrica. Hoje está à vista que era possível fazer diferente e o que temos é que olhar para aquilo tudo que ainda falta fazer para poder fazer justiça sobre esses aumentos brutais do passado, cobrados ilegitimamente e com base em políticas e com base em sistemas de renda excessiva e sobre lucro que não deveriam nunca ter existido. Queria sublinhar a esse título dois dos aspectos que o seu Secretário de Estado aqui trouxe e que são precisamente o produto do trabalho conjunto que foi realizado com o Bloco de Esquerda e que resultam de medidas propostas pelo Bloco de Esquerda também em sede do Orçamento do Estado, nomeadamente as relativas à garantia de potência, que permitiram que ela fosse suspensa e agora, depois de averiguada a sua, aquilo que o Bloco de Esquerda já há muito tempo vinha dizendo e que agora se comprova até com base no que a própria REN afirma, de que era um subsídio absolutamente excedentário, sem necessidade técnica que o sustentasse e que, em face das atuais características do Sistema Elétrico Nacional e das regras de segurança do abastecimento, não se justifica que continue. Aliás, ele tinha já sido suspenso pelo governo PSD e CDS, mas depois, por qualquer razão que também deverá um dia ser esclarecida, voltou. Agora percebe-se que ele não era necessário, estava a mais e pôde ser eliminado com ganhos para os consumidores que resultam em cerca de 20 milhões de euros por ano de poupanças. A mesma coisa para a interruptibilidade, o Bloco de Esquerda levantou a questão do peso que este subsídio à grande indústria consumidora intensiva de eletricidade vinha tendo e que muitas vezes resultava até de uma abordagem fraudulenta ao subsídio, na medida em que eram empresas que não podiam prestar este serviço e que estavam a ser remuneradas indevidamente. Isso foi verificado e as poupanças que estão hoje registadas pela ERSE como previstas para o ano 2018 já chegam a 24 milhões de euros e isso é também um ganho muito importante que pode vir a ter reflexo na fatura. E, portanto, vemos que o trabalho que tem vindo a ser feito pode ter um impacto na redução significativa da fatura, que é qualquer coisa que ainda não aconteceu. Houve uma pequena redução, que tem um sentido político, mas que não tem peso económico. E, portanto, vemos que o efeito destas medidas está agora a incidir e pode ter um efeito muito importante na definição da fatura a definir em outubro deste ano. No que respeita aos QMEC, eu queria sublinhar o seguinte. Não vou entrar aqui naquilo que há de ser o trabalho da Comissão de Inquérito, naturalmente, mas gostava de sublinhar, eu há pouco tempo, até no âmbito da preparação desse trabalho, fui ler o debate parlamentar de 2004, quando foi debatida a autorização legislativa e o projeto de decreto-lei que depois surgiu. E queria recordar muito, em particular, as garantias que basicamente constituíram o esqueleto do discurso do governo PSD-CDS de então, era o secretário de Estado Manuel Lencastre que intervinha no plenário, e tudo o que o governo dizia naquela altura era isto: não vamos pagar mais do que pagamos com os CAE. Sempre, foi sempre este o discurso do governo, quando era uma medida simplesmente compensatória para garantir que no final destes 10 anos, que na altura estávamos a ter este debate, foi tido em 2004, e portanto em 2017, quando se acertarem estas contas, o que tem que se verificar é que não se pagou mais. E quem faz as contas, como bem diz o seu Secretário de Estado, é a entidade reguladora que as apresenta e já apresentou. E o que a entidade reguladora disse foi que, em relação aos CAE, foram cobrados a mais 510 milhões de euros. E, portanto, essas contas estão por ajustar. Tudo aquilo que foi hoje aqui apresentado, e com precisão de números, por parte do seu Secretário de Estado, é outra coisa. Porque estas contas, para trás, estão todas por fazer. E é isso que eu julgo que é muito importante. E esse não é o encargo da Comissão de Inquérito. Entendamos-nos também sobre isso. É muito importante que estas contas possam incidir na definição da tarifa em outubro que vem, E não vai ser a Comissão de Inquérito a garantir que isso acontece. Isso é um trabalho de averiguação da ERC e de decisão do Governo. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de colocar é a seguinte. Foi definido, a ERC já definiu um montante que resulta do diferencial entre o que estava, o que teria sido pago a título de CAI e aquilo que foi efetivamente pago a título de CMEC. Esse excedente é ilegítimo à luz da lei, é ilegítimo à luz do que foram todos os enunciados políticos e toda a orientação até das próprias diretivas daquela altura, etc., e tem que ser devolvido aos consumidores. Em segundo lugar, há a questão dos aspectos inovatórios introduzidos em 2007. E se eles são nulos e vão ser removidos do cálculo, então significa que a estes 510 milhões haverá que somar outros montantes. Estes 510 milhões são uma conta feita pela ERC ainda antes de terem sido declarados nulos aqueles elementos. E, portanto, se sem a nulidade dos elementos já estávamos a falar de 510, agora teremos que adicionar outros valores que resultam dos que foram considerados nulos e que foram introduzidos por atos de governo e por contratos de cessação dos contratos de aquisição de energia, quando tudo o que reporta a esta subsidiação deveria ser decidido por ser reserva da Assembleia da República no Parlamento. Tudo o que não foi decidido no Parlamento, sendo nulo, tem que ser reconsiderado na contabilidade deste subsídio. Eu gostava de fazer, e portanto a minha pergunta é, se o Estado de Estado diz, tem um grupo de trabalho da JEG e da ERC que está a fazer estas contas e a ver o que é que há a somar aos 510 que a ERC já contabilizou, para que depois se possa fazer o acerto de contas para trás. E nós esperamos por saber, e a pergunta é essa, é se os consumidores portugueses podem contar com essas contas na tarifa para 2019 ou se não. A mesma pergunta respeita a outro tema, que é a questão dos serviços de sistema. Foi notícia pública que a EDP terá já sido notificada para o pagamento de cerca de 73 milhões de euros a título de remuneração excessiva cobrada no âmbito dos serviços de sistema. Gostávamos de saber se o valor é esse, porque no estudo que o Brattle Group realizou a pedido da Autoridade da Concorrência havia um intervalo de valores que poderia ir mais, e 73% não era nem o máximo nem o mínimo desse intervalo, e portanto queríamos saber se este é o valor de facto determinado e como é que ele foi determinado a partir do relatório do Brattle Group, saber se já foi pago esse valor e se já vai ser considerado ou não na definição também da tarifa do ano que vem. Porque é um valor muitíssimo relevante que pode ter incidência no valor da tarifa. E é sobre isso que eu termino, Sra. Presidente, com um pedido de tolerância, que é sobre isto. Garantia de potência, interruptibilidade têm o asterisco feito. CMEC tem toda uma série de contas para determinar. Serviços de sistema está ou não incluído na fatura para 2019. É que se isto tudo for feito e for feito neste tempo, nós podemos começar a fazer justiça aos consumidores portugueses. O seu Secretário de Estado, há dias, referiu numa entrevista que o objetivo do Governo seria até ao final da legislatura pôr os preços da energia em linha, os preços da energia antes de impostos, bem entendido, em linha com a média europeia. Muito é um obrigada, objetivo ambicioso que implicaria uma redução de cerca de 6% da fatura elétrica em outubro. Isso é perfeitamente realizável e é perfeitamente possível ir além disso, bastando só fazer estas contas nestes quatro tópicos: garantia de potência, interruptibilidade, CMEC e serviços de sistema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Energia. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jorge Costa. Dizer o seguinte, sobre a questão dos preços e sobre aquilo que esperamos. Recentemente foi divulgado um estudo do Eurostat, precisamente sobre os preços da energia, neste caso da eletricidade em Portugal, comparativamente com os outros países. Eu queria dizer-lhe que esse estudo não tem em conta precisamente aquilo que já foi feito nestes últimos meses, aquilo já resultou num objetivo que é o objetivo de termos conseguido pela primeira vez em 18 anos uma redução do preço da eletricidade. E, portanto, digamos que esse estudo está datado com uma data anterior em relação a estas medidas que já foram tomadas pelo Governo. E também dizer-lhe o seguinte, que quando há normalmente nesta discussão sobre os preços da eletricidade em Portugal, que depois vem a discussão seguinte, que é sobre a carga fiscal que existe sobre a eletricidade.
E a forma como o Eurostat faz as contas é que considera as rendas como imposto. E, portanto, muitas vezes diz-se, não, isto é a sobrecarga dos impostos no preço da eletricidade. Não, é ainda a questão das rendas, a questão dos QMECs, que onde aparecem como impostos, cada um destes ciegos dos custos de interesse geral que entra nessa questão. E, portanto, eu queria só dizer-lhe que, portanto, duas coisas sobre isso. A primeira é que o estudo é datado e o segundo é que não considera precisamente este ponto. Depois, sobre a questão de recuperação de montantes que eventualmente tenham sido pagos a mais. Eu acho que, o Sr. Deputado disse há pouco algo que eu concordo completamente consigo, quando diz que não vai ser a Comissão de Inquérito que vai determinar qual é o valor. Eu parece-me isso evidente. Mas também acho que o Governo só o faz depois dos serviços, e neste caso da parte do Regulador, e neste caso da parte da Direção-Geral, que foram as instituições públicas que ao longo dos anos acompanharam estes processos, não os tendo liderado, é verdade, mas agora lideram, que apresentem ao Governo precisamente os montantes. E, portanto, aquilo que eu acho é que, em função daquilo que o Governo fez, foi pedir à Procuradoria-Geral da República pareceres, o parecer 23 de 2017, o parecer 24 de 2017, aos instrumentos, e digamos que ao facto do Governo os ter homologado, significa que eles são vinculativos para a administração pública. Portanto, o que é preciso agora é concretizar aquilo que lá está. Senhores Deputados, dir-me-ão, o valor é X, o Sr. Deputado António Topa há bocado falou-me em 510 milhões, o Sr. Deputado falou-me noutros valores. Cada um de nós poderá dizer qualquer um deles. Agora, do ponto de vista de nós concretizarmos efetivamente decisões que sejam elas do ponto de vista legal e jurídico inatacável, há todo um processo que deve ser feito pelas instituições que lideram do ponto de vista técnico e na qual eu queria dizer que manifesto a minha total concordância. Eu, no dia 5 de dezembro, ou seja, muito poucos dias depois de ter recebido precisamente os pareceres da Procuradoria-Geral da República que eu tinha pedido e que foram pedidos por iniciativa do Governo, eu determinei à Direção-Geral em articulação com a ERS que apure se foram ponderados no cálculo dos QMECs aspectos inovadamente definidos nos acordos de cessação dos CAIs, que apresente as adendas aos contratos de cessação dos CAIs que foram celebradas com a menção da existência ou inexistência de ato da respectiva aprovação, apure se eventuais adendas que não tenham sido objeto de aprovação foram tidas em consideração nos cálculos dos QMECs, determinando o impacto financeiro de decorrente. E, portanto, estando isto a ser feito, eu penso que aquilo que, na nossa parte, que temos que ambicionar é que a resposta seja o mais rápido possível. Mas há uma questão que é de acordo e cumprindo a lei que, efetivamente, dá um resultado, que é um resultado que nos dá a garantia de também vivemos num Estado de Direito. Portanto, eu penso que, quanto a isso, essa questão está assegurada. O Sr. Deputado referiu sobre a questão de ser devolvido ao consumidor. Como é evidente, se ao apuramento de verbas, se houver a conclusão de que há valores que foram indevidamente considerados, como é evidente, eles são considerados no quadro seguinte. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com a situação de que, estando a ser pago a tarifa social e a SESE, estando a ser paga pelos consumidores, aquilo que fez foi, constatando-se a irregularidade dessa situação, eu declarei nulo o despacho que tinha feito essa medida e, portanto, esse valor foi devolvido e recuperado a favor dos consumidores. Não há dúvidas quanto a isso e penso que aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte, podendo o processo ser um processo que a maior parte dos cidadãos, a maior parte dos consumidores não possa conhecer porque ela, do ponto de vista jurídico, exige um conjunto de atenções, nomeadamente para que ele seja completo e que os interesses do Estado e o interesse dos consumidores sejam defendidos da melhor maneira possível, eu penso que o processo que estamos a fazer, que é, no fundo, fazer esta recuperação e pôr noção todo este regime, acho que é algo que faz todo o sentido. Sobre a situação que me referiu da auditoria aos QMECs, da Bratel. Sr. Deputado, essa auditoria foi determinada na sequência de um relatório da Autoridade da Concorrência em 2014. O meu antecessor no governo anterior em 2014 determinou a realização de uma auditoria liderada pela REN essa auditoria veio a ser desenvolvida pela Brattle. Quando o relatório foi terminado, e penso, isto é público e, portanto, no fundo estou a repetir aquilo que eu já disse noutras ocasiões na Comissão, quando esse relatório foi terminado, nós aquilo que fizemos foi remetemos para a Autoridade da Concorrência para os efeitos que têm a ver com a área da concorrência. A informação que eu tive posteriormente é que a Autoridade da Concorrência abriu um procedimento precisamente sobre essa situação. Foi para a ERSE para avaliação e para considerarem eventuais medidas corretivas e foi para a Direção-Geral de Energia para comunicar à Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. Portanto, foram essas as três medidas. No momento seguinte, aquilo que a ERSE remeteu para a Direção-Geral foi uma posição sobre a auditoria. A Direção-Geral pediu à EDP para se pronunciar em sede de audiência prévia e a EDP considerou um conjunto de questões que foram colocadas em cima da mesa. E desde essa data que a Direção-Geral está à espera que a Brattle, que foi a auditora contratada pela REN, se pronuncie em concreto sobre a situação e nós estamos à espera que essa questão seja concluída para que, do ponto de vista formal, este processo possa ser decidido pelo Governo. Como sabem, esta questão é uma questão sensível, porque, acima de tudo, o que não pode é haver um despacho sobre um determinado ato que não esteja fundado, sob pena do próprio ato não ser válido. E, portanto, estamos à espera que... Eu percebi, por aquilo que eu li hoje na comunicação social, que uma das empresas que a Comissão de Inquérito quer ouvir no processo dos COMEX é precisamente a Brattle. Eu penso que faz todo o sentido, porque efetivamente nós precisamos de respostas sobre uma auditoria que foi feita, que deu um determinado resultado, e precisamos de respostas para fundar bem e do ponto de vista jurídico a decisão que é preciso tomar e que, aliás, quero-lhes dizer o seguinte, porque o despacho do meu antecessor, 2014, considerava que os valores da auditoria deviam ser considerados no ajustamento final dos COMEX. Foi essa uma das razões que levou a que o despacho sobre o ajustamento final demorasse algum tempo, porque estivemos à espera que a Brattle se pronunciasse. Como não se pronunciou, achámos que não fazia sentido continuar a deixar em algum tipo de indefinição esta questão. De qualquer forma, esta questão não deixará de ter e de continuar a ter toda a atenção da parte do Governo, porque, evidentemente, terá que haver respostas, nem que sejam feitas através do próprio regulador, que me parece que tem todas as condições para o fazer e para fundar algumas das questões que lá estão colocadas. Portanto, mas o ponto de situação é exatamente esse e, portanto, cumprindo todos os prazos, penso que não temos aqui qualquer questão e qualquer reserva quanto a isto.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral, para terminar esta primeira ronda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo o Sr. Secretário de Estado. A vantagem de falar no fim é que todas as matérias e muitas das perguntas relevantes já foram feitas, mas também tem a vantagem de percebermos que, afinal de contas, estamos quase como no início desta conversa. Eu, com toda a amizade, quase que diria que o Sr. Secretário de Estado, das várias vezes que visita o Parlamento, se começa a afirmar como o anunciador do reino. Nem sei se a figura existia nessa altura, mas começa a ver que anuncia cortes, anuncia poupanças, anuncia baixas do preço da eletricidade, não vamos subsidiar, acabou a tarifa FIDIN, é o melhor dos mundos. Mas posto na posição do Sr. Silva e olhando para a sua fatura de eletricidade, da realidade, do anúncio à realidade, vai uma diferença enorme. Mas eu queria começar por lhe fazer uma pergunta, ou repetir, porque elas já foram feitas, porque há uma matéria que merece largo consenso, que é demasiado importante, que acho que é uma questão de desígnio nacional, que chama-se interligações. Isto não é matéria que nos possa aqui trazer grandes divisões, mas a verdade também não deixa de ser um conjunto de anúncios. O governo anterior também fez o mesmo, anunciou, mas teve pelo menos respaldo e concretização, como o Sr. Secretário bem disse, Portugal, Espanha, a própria União Europeia estabeleceram metas, estabeleceram critérios, estabeleceram desígnios. Como fizeram governos anteriores sobre o MIBEL e o MIBGAS. E andamos décadas a falar sobre o MIBEL e o MIBGAS e não deixo ficar frustrado com a sua apresentação para perceber que quer MIBEL, mas essencialmente o MIBGAS estão pouco mas pouco mais do que a dar os primeiros passos. E, portanto, para prejuízo do tal Sr. Silva, porque, de facto, o governo anterior tinha uma meta para 2020 de 10%. Não se está a atingir essa meta. Se eu escutar, está de bom, mas continuamos a trabalhar, vai haver agora reuniões, estou convencido que lá para o final nós conseguimos atingir essa meta. Lá para o final, se o secretário de Estado leva 3 anos de governo, e lá para o final nós teremos uma solução. E, portanto, eu aí só lhe posso dizer que tem da nossa parte todo o apoio e colaboração para que possa concretizar, para lá dos Pirineus, para o grande mercado europeu da energia, para que Portugal possa, de facto, exportar energia que já produz e produz em excesso, nomeadamente eólica e hídrica, e, portanto, todo o apoio. Sobre Marrocos, é a mesma coisa. Quando as coisas não funcionavam de forma tão eficaz para a Europa, se eu sei se está a estar na última reunião que teve connosco, Marrocos é que é. Já fomos a Marrocos, parece aquela canção que foi o Eurofestival da... Já fomos a Marrocos, a coisa correu bem. Mas parece que Marrocos agora é para a semana, não é? Há uma reunião para a semana. E para a semana é que vai ser. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, esta reunião do Grupo de Trabalho aponta as suas conclusões para quando? Para o Sr. Silva saber, afinal, quantos que é que pode, com datas, se possível. Sendo certo que estas negociações levam sempre a sua demora. Como é que será financiado o projeto? Nós fomos ver o que diz a ONU ou o que diz a REN, há algumas divergências sobre o financiamento. Como é que vai ser financiado o projeto? Em concreto, para não estarmos a falar do wishful thinking. Qual é a estimativa que o Governo faz para a quantidade de exportação de energia para Marrocos? O projeto prevê exportação e importação. Marrocos também está a fazer o seu trabalho em termos de renováveis, nomeadamente em termos de eólicas, e, portanto, podemos saber que tipos de energias. E, portanto, seria por aí. Depois, sobre os COMEX, eu não vou também antecipar discussões que têm a ver com a Comissão de Inquérito. Estamos todos... A matéria também não é assim tão complexa, nem tão difícil, como já se percebeu. Dá para fazer uma Comissão de Inquérito muito focada, muito precisa, e porventura até poderá ajudar às decisões do Governo, mas a verdade é que eu direi que estamos em matéria sobre a origem dos CAIs, depois dos QMECs, garantia de potência, o racional, existem documentos legais, até existe com a própria autorização da União Europeia. Depois, quando vamos aos valores em concreto e como decidiram que valores, aí a matéria é diversa. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas sobre o racional, sobre a necessidade de introdução de energias renováveis, sobre a introdução do mix energético, não vou... Os valores em si. E já foram aqui dadas várias questões sobre as diferenças dos acertos de contas a fazer. A verdade é que me parece que a EDP não concorda com esses valores. E a mim não me importa se foi numa PEN, se a PEN foi feita nas Berlengas, no Porto, em Braga ou em Viseu. O sítio não parece relevante. A forma de cálculos, os decretos, leis e o edifício legislativo já me parece relevante. A verdade é que se eu olhar para a fatura, o Sr. Secretário diz, bom, ainda não se nota na fatura, mas já se nota na fatura, por exemplo, uma avaliação de ativos que deu à EDP 170 milhões. Na prática, a EDP ainda não pagou nada, ainda não reduziu nada, ainda não sentiu cortes nos CAIs, nos QMECs, mas já tem uma garantia de potência contabilizada no seu relatório de contas como um benefício. Na prática é o que acontece. E o Sr. Silva lá paga. E, portanto, poderia até dizer, bom, mas podíamos dizer que, em final de contas, nós já não temos agora em pré nenhum subsídio. O Sr. Secretário de Estado, nós avaliamos aqui o plano de investimentos da REN. E o regulador, em várias alturas, limitou o plano de investimento da REN porque ela tem impacto no custo de energia ao consumidor. Podemos agora... lavrar sobre as eólicas, mas estamos a falar de percentagem de eólicas no mix energético. 1% é o que existe hoje. É relevante. Quanto é que estamos a falar de hídrica? Quando é que estamos a falar de eólica? Quando é que estamos a falar de biomassa? Que é para sabermos, afinal, se estamos a consumir e a produzir energia sem subsidiação. Ou continuamos a produzir com tarifas subsidiadas. Os seus secretários dizem, eu não quero exemplos como Espanha, que está a subsidiar o solar. É verdade. Mas podia copiar o exemplo espanhol que deixou de pagar o subsídio à eólica. É que Espanha acabou mais cedo com o subsídio às eólicas e agora está a subsidiar solar. E se eu está a sair, eu não copio o modelo espanhol que devia, ou devíamos todos, quero acabar por a tarifa eólica em mercado, onde ela devia estar mais cedo, e não estarmos agora com 1% de solar, cujas ligações não existem, cujas ligações têm custos, cujos custos são pagos pelos consumidores. E depois podia até dizer, Oh, Sr. Secretário de Estado, eu não tenho... O Sr. Secretário de Estado acabou por homologar um despacho da Direção-Geral de Energia e Geologia que diz que, um relatório de monitorização que diz que a segurança do abastecimento do Sistema Elétrico Nacional para o período 2017-2030 foi homologado em janeiro pelo Sr. Secretário de Estado, mas que apresenta sérios riscos de segurança para o país. Querem ver que aquela coisa que o Sr. Deputado Jorge Costa do Bloco quer dizer de garantia de potência, que já acabou, é o melhor dos mundos, lá para a frente, centrais de Sines, do PEG vão continuar a ter subsídios porque o senhor promulgou um relatório que diz que nós estamos em risco da segurança de abastecimento de energia. Isto é verdade? Ou será, como diz o deputado Bruno Dias, o próximo que vier paga a luz? Porque agora acabaram, mas o relatório que a Vossa Excelência homologou alerta 2017-2030... precisamos de uma capacidade térmica de base na ordem de 900 megawatts. E, portanto, eu não sei se estamos aqui a ser responsáveis quanto ao futuro. Depois, o senhor Secretário apresenta ali, para terminar, que eu não faço segunda volta, até para poder substituir o senhor Presidente, só para terminar, uma coisa que eu vi com um particular agrado. O senhor Silva já não tem tarifa social. Não paga. Pagam as empresas. Ou seja, que está estado, ainda bem que veio cá, sabe porquê? A Comissão recebeu uma carta do provedor e da ERC a pedir que a Comissão dê um parecer sobre a confusão, porque não diz que, afinal, ninguém paga. Estão a pagar os consumidores. E, portanto, eu tive, enquanto Presidente da Comissão, de pedir ao Sr. Presidente da Assembleia, porque eu acho que a Comissão não pode dar pareceres nem ao regulador, nem ao seu provedor, como é que, afinal, há onde interpretar e como é que está acontecendo no terreno. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado vai-me ajudar, porque diz que é simples, está a funcionar e quem paga são as empresas, não os consumidores, vai ajudar o Sr. Provedor e a entidade reguladora, porque a entidade reguladora chegou aqui e não disse nada. Que é para nós termos a certeza que não estamos perante outro logro, como acontece na TOS. Eu posso lhe mandar faturas em que também existe a mesma norma no Orçamento de Estado, que a TOS é suportada pelas empresas, e está a aparecer na fatura dos consumidores. E, portanto, vamos lá deixar o Sr. Silva em paz, e não nesta coisa que não vai custar nada, não vai pagar, e depois chega da verdade, paga. E termino com aquela questão que o trouxe aqui, relevante, que é a iniciativa do Partido Comunista Português, que é uma matéria relevante, mas porque toda a gente vai deixar para a segunda volta, eu não vou, que é o gás de botija. O Sr. Silva também precisa saber em que município, em que sítio do país, é que pode comprar uma botija, já não vou dizer ao preço de Espanha, porque Espanha tem um modelo diferente, bastante diferente, que nós não adotamos e não queremos. Mas quem fez a promessa foi a geringonça. Isto agora ia ser gás de botija, fácil, barato e acessível. E o PCP tem até uma iniciativa. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Silva está à espera de saber onde, quando, em que circunstâncias é que o senhor pode comprar uma botija de gás, a não ser que diga, bom, está quase tratado e lá para o ano que vem, já com outro governo, a situação fica resolvida. Já não tenho tempo para ir a Barcelos, mas pronto, mas estou certo que o Bloco de Esquerda fará a pergunta útil e necessária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Energia para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Helder Amaral, cumprimento. Sr. Deputado, queria que pudesse transmitir ao Sr. Silva as seguintes informações, se puder. Sobre a questão da tarifa social do gás natural. Eu não me queria meter no espírito do legislador, e o legislador foi a Assembleia da República, que aprovou essa norma. Aliás, essa norma, se não me falha a memória, foi colocada uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A Assembleia votou, não me recordo como é que foi a distribuição dos votos e, portanto, nestas questões, quando às vezes há dúvidas, e parece-me que foi a dúvida que a ERC teve sobre isso, teve dúvidas sobre qual é que era o espírito do legislador, e por aquilo que eu percebi, questionou a Assembleia da República, porque tinha dúvidas na aplicação da norma, aquilo que me parece. Bem, eu queria dizer o seguinte, o Governo, como percebeu que havia essa dúvida, pediu mais uma vez ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que se pronunciasse sobre essa questão. E o Conselho Consultivo foi muito claro sobre isso, e eu posso hoje entregar aqui na Comissão, precisamente, o parecer que eu homologuei e que não deixa dúvidas nenhumas, de facto, que como é que é feito o pagamento, e, portanto, não é pago
pelos consumidores, aliás, à semelhança do que acontece com a eletricidade. Sobre isso, queria dizer isso. Sr. Deputado, garantia de potência, segurança do abastecimento. Eu acho que o Sr. Deputado não terá dúvidas de que todos nós queremos ter um sistema eficaz e um sistema que tenha o menos possível de rendas. Desse ponto de vista, aquilo que nos pareceu foi que, e eu aqui não queria valorar a opção, mas esta opção foi tomada no nosso país quando se decidiu que o centro de despacho fosse privatizado. E quando se decidiu que o centro de despachos fosse privatizado, significou que há uma componente essencial do Sistema Elétrico Nacional que está concessionado à REN. E nós achámos que devíamos nisto envolver a REN sobre a questão da segurança do abastecimento. Isto à partida para um leigo como eu, que não sou um técnico da área e, portanto, só posso, do ponto de vista político, ver isto, mas eu acho que o Sr. Silva vai perceber, é o seguinte. Nós temos em Portugal mais de 2 mil megawatts instalados de capacidade. E o nosso consumo anda pelos 10 mil. Portanto, ou seja, virem-me dizer que ainda precisamos de ter um subsídio para além do subsídio que é dado à produção renovável especial, para além do subsídio que é dado aos CAIs, para além do subsídio que é dado aos COMECs, porque esses já são todos pagos para estar lá. Portanto, ainda temos de pagar a seguir a garantia de potência. Eu acho que talvez não faça muito sentido, assim, à primeira vista, logo para o Sr. Silva, como para mim também não faz. E a REN confirmou esse objetivo. De qualquer forma, eu também quero dizer o seguinte, se a qualquer momento chegarmos à conclusão, porque há uma alteração substancial das condições climatéricas, um ano extraordinariamente seco, como foi o ano passado, bem, nessa situação, mas como é evidente, aí aquilo que eu lhe queria dizer é o seguinte, voltamos à modalidade anterior, mas a modalidade anterior não era aquela que estava antes deste governo, que era de um subsídio pago por megawatt, 6 mil euros por megawatt por subsídio instalado. Não. Aquilo que nós passámos a fazer foi, nessas situações, é feito por um leilão decrescente. Ou seja, com isso, só nessa medida, conseguiu-se poupar. Esta medida eu acho que faz sentido. Ou seja, se nós por qualquer razão viéssemos a encontrar, ou porque o consumo aumentava extraordinariamente, ou porque alguma das centrais deixava de estar operacional, mas por qualquer razão, que era necessário reforçar a segurança do nosso sistema, eu penso que temos esta medida sempre preparada, e aliás é uma medida que me parece a mim que é muito mais justa do que o pagamento de um subsídio administrativo, como era feito anteriormente. O Sr. Deputado referiu sobre o exemplo de Espanha. Sr. Deputado, em Portugal, Espanha fez o seguinte, no questão das renováveis. Tomou uma decisão que foi fazer um corte dos subsídios pagos. Espanha tinha uma facilidade enorme para o fazer, porque esses subsídios eram pagos pelo orçamento de Estado, não eram pagos pelos consumidores. Em Portugal são pagos pelos consumidores. E não sei se foi por isso o governo anterior, que o seu deputado suportou, aumentou 7 anos as rendas das renováveis. Ou seja, em vez de pararem, não, puseram mais 7 anos. E, portanto, puseram mais 7 anos. Bom, a diferença em relação à Espanha foi essa. Bom, eu tenho tido aqui um princípio que é o seguinte. Eu acho que reduziram os COMECs, especialmente aqueles que puseram 240 milhões de euros em 2017 e em 2018, que nós estamos agora a pagar e por isso é que não podemos baixar mais. E o Sr. Silva, em casa, diz, ele já baixou um bocadinho a eletricidade. Epá, mas ainda não chega. E ele tem razão. E nós vamos baixar mais. Porque, efetivamente, é para isso que nos estamos a trabalhar com estas medidas. Agora, há questões que nós não podemos controlar, que é o preço do petróleo, o efeito que isso possa ter na produção de eletricidade. Eu acho que nós podemos ter essas questões. Bem, o Sr. Deputado tem toda a razão quanto às interligações. É verdade que isto tem sido só anúncios. É verdade. Eu quero dizer, tem toda a razão. E começa por ser anúncio em 2014, quando fizeram uma declaração política que não tinha mais nada do que ser uma declaração política. Far-me-á a justiça de dizer que, pela primeira vez, ao se estar a colocar isto num regulamento comunitário, deixa de ser uma declaração política e passa a ser uma lei de aplicação direta, aliás, não é que uma diretiva precisa de uma transposição, de aplicação direta nos países, nos Estados-membros. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. E é muito importante também que os seus deputados percebam que nesta questão é fundamental a nossa capacidade de conseguirmos fazer bom trabalho com a Espanha. Eu acho que ele tem sido feito e quero lhe dizer, aliás, o seguinte, com os deputados do Parlamento Europeu também, porque na negociação desta medida que nós conseguimos em Conselho a 18 de dezembro, nos trílogos, ou seja, na negociação entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, a certa altura foi retirado do regulamento e queriam pôr, sem ser vinculativo, queriam colocar apenas um objetivo sem ser vinculativo. E eu quero lhe dizer o seguinte, eu acho que o apoio dos deputados portugueses no Parlamento Europeu foi muito importante para que essa medida se tivesse mantido e mais, até tivesse sido reforçada. Mas essa questão chegou a surgir, porque a questão das interligações é muito cara a países periféricos. Mas aos países do centro da Europa, eles nem... A questão é esta, é muitas vezes difícil explicar a dificuldade que tem um país como Portugal. E depois... Nós temos uma grande vantagem, uma grande possibilidade de exportar energia renovável, e eu acho que isso é muito bom, mas também temos outra que é muito importante, que é o facto de, dessa forma, nós podemos importar, em muitos momentos do dia, energia mais barata. E, portanto, as interligações são, de facto, decisivas, peço que nos une a todos, e eu peço mesmo que, nesta questão, possamos trabalhar o mais possível em conjunto. Foi isso que aconteceu com o Parlamento Europeu, e penso que funcionou muito bem. Sobre a questão de Marrocos. É verdade, eu anunciei uma reunião técnica para a semana, mas também lhe posso dizer que aquilo que mandatámos à REN e à ONE foi que até ao fim do ano, logo do ano, apresentassem uma proposta concreta aos dois países. E se é verdade que Espanha tem uma interligação com o Marrocos há vários anos, não deixa de ser verdade que na semana antes do termo de funções do antigo governo de Espanha, há cerca de 15 dias, o ministro Nadal se deslocou a Marrocos para tentarem também conseguir uma interligação com Marrocos. E, portanto, eu queria lhe dizer o seguinte, podemos estar a trabalhar devagar, mas seguramente estamos a trabalhar à frente de outros nesta questão da interligação com Marrocos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora passar à segunda ronda. Pelo PSD estão inscritos dois deputados para dividir o tempo. A Sra. Deputada Fátima Ramos e o seu deputado Joel de Sá. Vamos tentar então também. Então passo a palavra à sua deputada Fátima Ramos, faz favor.
Bem, cumprimento o seu secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por dizer que é bom ouvir o senhor secretário de Estado, porque normalmente faz sempre bons anúncios. Mas como já foi hoje aqui referido, quando olhamos para as faturas, quer seja dos combustíveis, do gás ou da eletricidade, as pessoas pagam sempre mais, sobretudo quando comparamos com os outros países da Europa. E então, se tivermos em consideração o poder de compra, a paridade do poder de compra, isto é, os salários que temos em Portugal, os salários que temos nos outros países e os preços que pagamos em Portugal por esses produtos, a diferença é ainda maior e é, de facto, muito injusta. Depois, o senhor procura também transmitir a ideia que afronta interesses e que atua em algumas áreas. Eu tenho que aqui referir que, em algumas áreas, e merece o meu elogio, nomeadamente no que toca ao fotovoltaico, o senhor secretário de Estado deu continuidade a processos, bem, e eu acho que fez esse trabalho bem feito e está a fazer bem feito, embora exista também aqui um problema que já aqui foi referido. Estão licenciados cerca ou mais de 1000 megawatts, mas como sabemos, falta rede de transporte e em construção está muito pouco ainda. Depois, dizer-lhe o seguinte, chateia-me já quando o senhor, com alguma subtileza, deixa passar a ideia que quem o antecedeu parece que foi tudo farinha do mesmo saco. E não foi. Porquê? Porque nós sabemos que foi em 2007, num governo do Partido Socialista, que inclui muitos, aliás, pessoas que hoje fazem parte do atual governo, que foram assinados os QMECs. E foi nesse ano, isto é, foi nesse ano, e também sabemos que o governo do PSD-CDS cortou 4 mil milhões de rendas excessivas. Eu gostava para já de saber se é verdade que o governo anterior cortou ou não nas rendas excessivas. Depois, dizer-lhe ainda o seguinte, que o governo anterior tomou algumas medidas, sabemos de prolongamento, mas que com essas medidas evitou aumentos muito maiores no preço da energia, o que era extremamente importante num país que estava num período da Troika em que as pessoas estavam com rendimentos muito baixos. Portanto, gostava de saber se o governo anterior não tem feito isso, se de facto as pessoas não tinham pago mais ainda pela energia. Depois, em relação ao governo atual, dizer-lhe que recordar aqui o benefício que deu às grandes empresas ao permitir a reavaliação fiscal e só a EDP teve com o PERS uma vantagem de 20 milhões de euros e uma vantagem de 174 milhões com a reavaliação. Isto foi o governo atual que o fez, o tal que parece que combate os grandes interesses. Depois, dizer-lhe mais uma pergunta aqui rápida, que é assim, eu li esta notícia do Expresso e foi com alguma surpresa que antecedeu, ou seja, cerca de um mês antes do lançamento da OPA pela EDP, em que alguns dos temas analisados foram temas bem correlacionados com o Ministério da Economia, desde a SESE, portanto, aos COMEC, e que estava em causa muitos, muitos milhões, e é, de facto, estranho como é que o senhor não esteve, porque parece que estava de férias, mas, então, porquê é que não esteve o senhor Ministro da Economia e esteve o senhor Ministro Sousa Vieira? Eu gostava que me desse uma explicação para a urgência da realização desta reunião e porquê é que, de facto, não esteve o Ministro da Economia numa reunião tão importante como esta. Depois, em relação ao gás de Botija, de facto, nós estamos perante um grande problema. Um grande problema porque as pessoas pagam muito mais pelo gás de botija aqui, ainda por cima em cada três casas duas utilizam este gás, ou seja, as pessoas gastam mais 119 euros do que se tivessem gás natural, o que significa que são cerca de 310 milhões de euros pagos em excesso por ano. O seu Secretário de Estado já fez vários anúncios em relação a esta matéria, anúncios, como eu digo, bons anúncios, mas o que é um facto é que é assim, por exemplo, anunciou-nos que a ERSE ia poder aplicar sanções no gás de garrafa a partir de abril. Estávamos em 2017. O que é certo é que parece que ainda não foram alterados os estatutos, não está regulamentado e a ERSE continua sem fiscalizar isto. Pelo menos foi a ideia que ficámos numa recente audição. Eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, qual o ponto de situação disto, até porque sabemos que estamos perante uma procura que é inelástica, as pessoas não têm outra opção, as pessoas precisam de aquecer as suas casas e, portanto, é extremamente importante. Depois, em relação também à tarifa social. Porquê é que não esta tarifa social só é aplicada em alguns municípios? Quais são os municípios? E porquê é que todos os outros consumidores não têm direito a isso? E mais, quem é que vai pagar? Porque nós estamos fartos de ouvir, e já que foi hoje referido, quer com a TOS, quer com a tarifa social, etc., que são as empresas que pagam, o seu Secretário de Estado, mas será que as empresas depois não vão refletir isto nos preços que são cobrados aos outros consumidores? Por isso, são algumas das perguntas que faço. Depois, em relação à regulamentação...
Sra. Deputada, peço que termine. Eu depois darei 2 minutos numa terceira ronda, porque temos 2 deputados que solicitarem, portanto, se só forem só os dois, mas é logo a seguir, portanto, mas peço que termine.
Só um bocadinho. Em relação à regulamentação...
Tem que terminar, Sra. Deputada.
O senhor hoje deu-nos aqui uma resposta e que tinha sérias preocupações com esse assunto, porque tinha medo que o gás depois não chegasse a todas as casas. Agora, em 2011, o senhor afirmou, também nesta mesma Assembleia, que se o preço do gás não baixasse, poderia admitir essa situação. Portanto, eu gostava que me explicasse melhor qual é a sua posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Hortense Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e cumprimentar o Governo por realmente numa matéria tão difícil já ter conseguido baixar de alguma maneira os custos de energia e como o Sr. Secretário de Estado aqui afirmou, continuar a trabalhar com a Assembleia da República para esse efeito que é realmente uma tarefa complexa, como bem sabemos, dado o nível de contratos, etc, etc. Também referir que, por exemplo, para regiões e que sei que têm grande sensibilidade à questão do gás de Botija, também ter atenção que as decisões tomadas não podem ser depois contraproducentes no seu efeito de redistribuição, que é essencial para estas populações que se situam nos territórios do interior. E ligando a isto, eu não posso deixar de fugir a um tema, ou deixar de aqui, de mais uma vez voltar aqui a um tema durante anos que eu tenho trazido aqui ao Parlamento, porque ontem foi, num jornal nacional, a questão de novamente da barragem do Alvito. E não ficou claro porque é que a barragem do Alvito foi, na altura, anunciado como sendo um projeto suspenso, e foi dito aqui nesta casa pelo Sr. Secretário de Estado, Henrique Gomes, respondendo a uma das minhas questões em 2011, que essa barragem tinha sido suspensa, e quando perguntado até para quando, ele respondeu, e eu perguntei se era para as calendas gregas, ele respondeu que teria que se ver para quando, como e em que termos, e depois, em 2003, entretanto voltei a essas questões, mas em 2013 o senhor ministro de então, Álvaro Santos Pereira, também questionado por mim sobre essa matéria, voltou a não responder. E de facto há aqui, a senhora Fátima, a deputada Fátima Ramos estava a falar de anúncios por parte deste governo. No que diz respeito a esta matéria, senhora deputada, eu tenho que dizer que houve, não houve anúncios, houve anúncio de suspensão, mas a verdade é que não houve clareza nem transparência, e o que o governo fez foi esconder a tomada de decisão que tinha aceito sobre esse assunto. E o artigo do Público ontem faz referência a esta questão, colocando também a questão relacionada com a revisão que a própria barragem tinha tido para, até para outros efeitos, porque ela apareceu como hidroelétrica, mas foi, a sua dimensão foi revista, colocando a questão que nunca foi explicado porque é que a EDP, que tinha tido e obtido esta concessão com outra barragem, porque era Alvito Conferidão, depois tinha sido autorizada a suspender para sempre. Era uma suspensão para sempre, que afinal era uma aceitação de uma alteração completa da concessão. E isso levanta vários problemas, diria eu, para além das expectativas de 50 anos de expectativas de impacto naquela, na nossa região, na região do interior, e pela qual eu sou eleita, a região de Castelo Branco e abrangendo dois concelhos, Vila Velha de Ródão e Castelo Branco. Portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se nos pode aqui, de uma vez por todas, clarificar esta questão e dizer quem é que autorizou o cancelamento, não é suspensão coisa nenhuma, o cancelamento daquele projeto que tinha uma concessão com dois projetos, duas barragens, como eu já aqui disse, e que passou a ser apenas um, que depois, na revisão do Plano Nacional de Barragens, foi o Feridão, foi, como se sabe, revisto para ainda até 2019 como um prazo, mas a outra foi cancelada e retirada do Plano Nacional de Barragens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só pergunto, Sr. Deputado Costa, se o tempo é suficiente ou se é preferível fazer os dois minutos que cabe às grupos parlamentares pedir. Então, Sr. Deputado, passamos à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Soares, quem dou as boas-vindas à nossa comissão, é um prazer encontrá-lo e revê-lo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Eu queria referir um aspecto relacionado com o projeto relativa à linha de muita alta tensão, Ponte Lima, Vila Nova, Famalicão, sobretudo no que diz respeito ao troço intermédio que atravessa o Conselho de Barcelos e, como o Sr. Secretário de Estado bem sabe, tem estado sujeito a um escrutínio muito apertado por parte da autarquia, também da população, e tem trazido bastante controvérsia. Aliás, em relação ao projeto original, o chamado traçado A, já foi equacionado um outro traçado, um traçado B, mas, entretanto, aqui na Assembleia da República o problema tem sido abordado, tem sido discutido, há já duas resoluções que foram aprovadas, apenas com uma abstenção, e que está a gerar algum consenso, tanto em Barcelos como também aqui na Assembleia da República, relativamente à possibilidade do estudo de um terceiro traçado, que era o aproveitamento do canal próximo da A28, e que certamente traria menores impactos a todos os níveis, sociais, económicos, ambientais, e que, por parte da população, ganha também uma crescente simpatia. No entanto, queria referir que a primeira questão que eu gostaria de colocar era se, de facto, a Secretaria de Estado, se o Governo, coloca a possibilidade de, junto da RENA, influenciar no sentido da própria, desta entidade, poder vir a fazer um estudo sobre a viabilidade da utilização deste canal junto à A28. Por outro lado, também, há uma outra pergunta à montante. Será que este projeto da linha Ponte Lima-Vila Nova Famalicão é mesmo necessário? É absolutamente necessário, tendo em conta todos os condicionalismos que nós sabemos relativamente ao aproveitamento da energia hidroelétrica, porque sabemos que isto tem como objetivo escoar energia de duas barragens a norte. Será que não haverá outra alternativa relativamente a este projeto que não o de utilizar áreas densamente urbanizadas para a sua concretização? Senhor Secretário de Estado, a forma mais eficaz, isso aliás é já há várias literatura sobre isto, a forma mais eficaz de reduzir a exposição ao campo magnético é de aumentar a distância em relação à fonte. De facto, procurar encontrar um canal que elimine ou reduza muito o problema da fonte e, portanto, da proximidade com áreas urbanas, julgo que era uma boa solução e, portanto, seria de todo conveniente equacionar esta possibilidade do canal da A28. Para terminar, só dizer que começa a ser estranho que o Sr. Presidente da RENA tenha estado em Barcelos a procurar negociar com a autarquia contrapartidas relativamente a este traçado. Não nos parece conveniente, tendo em conta o debate que está a ser feito, e, portanto, parece-nos que devia haver alguma contenção por parte da RENA relativamente a isto, nomeadamente aquilo que tem vindo a ser dito por várias pessoas, nomeadamente pequenos proprietários de terras naquele concelho, de que haverá pessoal ao serviço da RENA a procurar aliciar estes proprietários para a venda de terrenos. Como é que isto é possível se o projeto ainda não está aprovado, se este problema está ainda em debate e se não é estarmos a pôr, desculpem a expressão, a carroça à frente dos bois, não esperando que de facto este debate seja concluído, sendo certo que inclusive a própria Assembleia Municipal decidiu constituir uma comissão para avaliar e para acompanhar este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado pretende ficar, como todos os parlamentares, passou. Eu mesmo, então, Sr. Deputado Jorge Costa, tem a palavra.
Bem, na sequência da ronda anterior e do debate sobre a subsidiação às renováveis, e foi com espanto que eu vi a referência que foi feita pelos seus deputados do PSD e do CDS à extensão, à permanência de subsídios na produção renovável. Ora, essa permanência está garantida por muitos e bons anos através do decreto-lei que foi o próprio governo anterior que aprovou e que estendeu por 7 anos adicionais a tarifa subsidiada à produção eólica, que ficou, estando os preços de mercado hoje em redor dos 50 euros o megawatt-hora, garante um mínimo de 74 euros o megawatt-hora à produção renovável durante mais 7 anos, para além do período que estava previsto. E a minha pergunta é muito simples ao Sr. Secretário de Estado, é se tem uma quantificação do impacto que esta decisão tem para os consumidores nos próximos anos, porque ela parece ser, segundo as contas que o Bloco de Esquerda tem feito sobre esta matéria, ela parece ser uma decisão com uma magnitude económica sobre o sistema energético que pode comprometer os esforços para a redução da fatura nos próximos anos, e é, portanto, sobre esse tema que eu gostava de ter esclarecimentos adicionais. Qual é o peso na fatura para os próximos anos, ou seja, ao longo dos anos em que vai passar a ser subsidiada a produção renovável adicionalmente, qual é o peso na fatura dessa decisão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar 3 questões, mas fazendo aqui uma observação prévia, que tem a ver ainda com o projeto de lei do PCP sobre o preço do gás de petija e a regulação de preços. Presumo, pela resposta que o Sr. Secretário de Estado deu, que a única objeção do Governo é agora de caráter económico sobre o impacto da medida no retalho e na comercialização. Já não se trata daquela questão que se colocava há uns tempos sobre Espanha e as ordens do Tribunal e a ilegalidade e não sei o quê. Não estamos a tratar de venda com prejuízo, estamos a falar da regulação de preço e aquilo que o CDS muito rapidamente na altura disse que também não acompanhava e que não acolhia, e outras forças políticas que veem na regulação de preços um papão que afasta os agentes económicos, o que é certo é que desde a liberalização de preços dos combustíveis a coisa deu no que deu, e as pessoas estão aí a sentir na pele, o Sr. Silva e os outros Srs. Silvas todos, estão a sentir na pele o problema do preço dos combustíveis, desde que a liberalização dos preços nos combustíveis teve o impacto que teve. No gás de petróleo é exatamente a mesma coisa, e o que a gente está a falar é de repor a situação de regulação que devia ser, e não o contrário. A propósito de combustíveis, e essa é uma das questões que queria colocar, eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é o ponto de situação quanto à concretização da resolução da Assembleia da República 240/2016, que foi apresentada pelo PCP e aprovada, que para além daquela recomendação que colocava a questão da auditoria à concorrência e à questão dos índices e àquela troca epistolar que teve com a Comissão Europeia, era para saber se houve mais desenvolvimentos para além daquela troca de cartas, mas e para além daquela questão do estudo e da auditoria por parte da ADC, qual é o ponto de situação relativamente às medidas concretas que estavam colocadas, curiosamente, relativamente aos regimes de preços, desde a questão dos preços diferenciados, incluindo o gasóleo profissional para subsetores como a pequena caminhonagem de mercadorias, por exemplo. A única que foi concretizada foi a gasolina verde para a pesca, curiosamente, e ainda bem, foi uma luta difícil, mas as várias outras questões, desde a questão do sistema de preços de combustíveis líquidos e gasosos regulados, que é uma das matérias que foi aprovada nesta Casa por proposta do PCP, teve o voto favorável do PS, foi aprovado no plenário. E também as redes de combustíveis alternativos, desde a questão do gás natural, o GPL, a criação de condições para o uso do GNL para transportes rodoviários pesados, ou seja, qual é o ponto de situação desta resolução da Assembleia da República de dezembro de 2016. Finalmente, aliás, penúltima questão, tarifa social de gás natural. O Sr. Secretário de Estado já respondeu há pouco, portanto, clarificou que agora até está esclarecida aquela dúvida que alguns tiveram sobre quais eram as empresas abrangidas pela medida do financiamento de tarifa social do gás natural. Não tinham nada que ser os consumidores em geral a pagar aquilo. Está definido, está esclarecido, já não há dúvidas. A pergunta é para quando, então, a tradução nas tarifas dessa medida proposta pelo PCP, como muito bem salientou, que vai desonerar os consumidores. É agora já para o próximo ano gás? Ou seja, aquilo que os consumidores deixam de ter como encargo a pagar a tarifa social passa a ser assumido pelas empresas, e isto traduz-se numa diminuição das tarifas no gás natural, e a partir de quando? É uma pergunta objetiva também. E a última questão, relativamente às interligações, para clarificar um aspecto também que foi abordado aqui em várias intervenções. Há o dossiê interligações com a União Europeia, há as questões de Espanha, Península Ibérica, Pirineus, etc. O regulamento que poderá ditar as circunstâncias em que as medidas sejam tomadas. E há o outro dossiê bilateral, digamos assim, com Marrocos, que tem uma abordagem diferente. No dossiê União Europeia, pelo que se percebe das informações que são transmitidas, é que as interligações estão confirmadas e vão avançar, tudo indica. Se os consumidores pagam a fatura é que não se sabe ainda. Não se pode ter a certeza. Não se pode ter essa questão esclarecida. A pergunta é quando é que se prevê que se esclareça e se estes sobrecustos têm uma estimativa ou não, e em que sede é que se vai decidir e em que momento. Porque, naturalmente, que não é uma questão menor. Toda a gente fala da importância das interligações. Agora, falta saber aquela parte, aquele pormenorzinho de quem é que paga. Pronto, e se neste momento está confirmado que se faz, mas não sabe quem é que paga, geralmente quando isto acontece, o fim do filme já temos visto noutras alturas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora então à terceira e última ronda para esclarecimentos de um minuto. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. A minha questão é da linha de muito alta tensão de Barcelos, foi aqui referida, naturalmente, um assunto recorrente Requerimento PSD, o Sr. Secretário de Estado já esteve cá a responder estas questões. Como sabe, já houve neste Parlamento várias audições, quer à Comissão da Assembleia Municipal, quer aos autarcas. Portanto, esta Assembleia Municipal agora voltou a constituir uma nova comissão. Portanto, como aqui foi dito, é um assunto muito controverso no Conselho de Barcelos. Há dois projetos de resolução aprovados neste Parlamento que o Governo terá que ter em conta. E era, mais uma vez, sensibilizar o Sr. Secretário de Estado e o Governo, embora na prática saibamos que a Câmara Municipal e o parcialista locais dizem que são contra, mas na prática estão favoráveis, e nomeadamente a Câmara Municipal. Aquilo que já foi referido, sabemos que cerca de 60% dos terrenos já foram adquiridos pela renda e já chegaram a acordo. Nós sabemos que a linha terá que passar, mas aquilo que é importante é que haja nas zonas habitacionais um desvio da linha e coacionar a possibilidade de passagens subterrâneas para que tenha um impacto muito menor para as populações. Essa é a questão, é que seja suspenso o traçado que está neste momento, embora nós achamos isto um caricato, uma vez que a REN e a autarquia andam no terreno, a informação que temos é que 60%, como eu lhe disse, dos terrenos já estão adquiridos, mas era importante que nas zonas habitacionais e na zona urbana esta linha sofra uma alteração do seu traçado e que se equacione, como lhe disse, ou a A28 ou passagens subterrâneas ou um desvio da linha no seu percurso e que efetivamente seja feito algo de concreto, iniciando aqui com muitos discursos, com muitas retóricas, e que se traga aqui o discurso à Assembleia e que depois na prática nada aconteça, e era importante que fosse feito algo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, até a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, apenas para, em forma de síntese desta reunião, e também colocando aqui algumas inverdades que foram ditas na anterior ronda, nomeadamente da intervenção do PSD, colocar a verdade: a decisão dos QMEC não foi de um governo do Partido Socialista, foi do Ministro Carlos Tavares, do Partido Social Democrata. A verdade é clara, não interessa estar aqui a mentir e a colocar responsáveis e colocar aqui mentiras sobre a matéria. Este é o primeiro ponto. Existe uma comissão de inquérito para tratar desses contratos e dessas rendas excessivas. Contudo, temos que colocar os dados como eles são. Ministro Carlos Tavares, governo PSD-CDS, liderado por Durão Barroso. Sobre a questão também dos QMEC, temos daqui colocar uma seguinte matéria. Muitas proclamações, mas a verdade é que foi o anterior governo que primeiro proclamou que já não havia rendas excessivas. Não foi o atual governo. Foi o anterior governo que disse que quem falava em rendas excessivas não era mais do que malabarismo político. Entrevista do anterior ministro da tutela a um jornal de referência. Disse isso com estas palavras. E disse que já não havia rendas excessivas. Pois não. Colocaram as rendas excessivas e os QMECs para o atual governo pregar, nomeadamente 240 milhões de euros. Este dado também é irrefutável, 240 milhões de euros que foram retirados de 2014 para o ano 2017 e para o ano 2018 e que estão a ser agora pagos. Por isso, temos que sintetizar a matéria e colocar a verdade como ela foi feita. Proclamações foram de um governo que sempre anunciou que já não havia rendas excessivas, e afinal as rendas excessivas existem e continuam a existir. E também não interessa mentir e continuar a insistir numa mentira, que foi o Partido Socialista que criou os QMEC. Os CAE foram criados no governo por Miriam Amaral e os QMEC foram criados no governo por Carlos Tavares. Foram claras as decisões, foram de Miriam Amaral e de Carlos Tavares. Desconheço que algum desses governantes tenha sido governante do Partido Socialista. Por isso, sintetizando o debate, obviamente que temos que continuar a trabalhar para baixar os preços da energia. É esse o objetivo que todos nós devemos colocar. O Partido Socialista continuará empenhado nessa tarefa e isso, obviamente, faz também com a redução destas rendas. E aí, como muito bem foi dito na intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, trabalhar na matéria da garantia de potência, trabalhar também na matéria dos QMEC, trabalhar na matéria da interruptibilidade, permitirá, obviamente, uma baixa dos preços, porque aqui não estamos a falar de proclamações, estamos a falar de verdade, e os preços do gás natural desceram ao longo desta legislatura sempre na casa dos 20% por ano, e os preços do gás e os preços da eletricidade, pela primeira vez na tarifa regulada, tiveram uma baixa de preços e tiveram, ao longo desta legislatura, sempre subidas abaixo do preço da taxa de inflação. Isto não são proclamações, são verdades, e são verdades pela tarifa regulada que a ERSE coloca.
Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, senhores secretários de Estado, 20 minutos, julgo que serão. Não tinha aqui a inscrição, senhor deputado. Só me tinham solicitado um, e portanto, aliás, a terceira ronda é só para um deputado, se não é a quarta ronda. Peço imensas desculpas, senhor deputado, mas as regras estavam... Sim, mas peço imensas desculpas, senão vamos abrir outro precedente, e portanto, não. Estava combinado entre todos, e portanto, senhor secretário de Estado, 20 minutos, se responderem menos tempo, ficamos todos agradecidos. Sendo que responder a todas as questões, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados que isto procurarei, dentro da capacidade de ter tomado nota dos elementos, dar uma resposta. Senhora deputada Fátima Ramos, eu quero lhe confessar que, de facto, a questão dos bons anúncios é algo que me deixa satisfeito, porque, acima de tudo, há um conjunto de medidas que foram tomadas por este Governo na área da energia, que já não são só anúncios. Aconteça o que acontecer. Pela primeira vez em 18 anos baixámos o preço da eletricidade. Pela primeira vez baixámos o preço da tarifa de acesso. E não se tratou, como tínhamos conseguido há um ano atrás, fazê-lo abaixo do valor da inflação. Desta vez foi mesmo abaixo disso. Conseguimos fazer isso também no gás natural, com ganhos substanciais para as empresas, que chegou próximo dos 40%, criámos o gasóleo profissional, era uma ambição de mais de 40 anos nesta área. Criámos o operador logístico de mudança de comercializador, que dá mais informação aos consumidores e permite que eles possam optar pelo comercializador de energia que tem os preços mais baixos. Eu penso que são medidas que têm a ver muito com a lógica dos consumidores, que são muito relevantes. Houve medidas que foram partilhadas e que foram assentes em medidas tomadas pela Assembleia da República. Eu hoje referi uma aqui, que tem a ver com os QMECs, em que foi uma medida que foi proposta pelo Governo e que contribuiu para uma descida efetiva de 60% naquilo que são o valor dos QMECs. E isso não é um anúncio, isso é algo que já se reflete efetivamente na vida dos portugueses. Há muito mais a fazer, é verdade, e é bom que nós o anunciemos e que nós o partilhemos, para que possamos ser chamados à atenção quando as coisas não correm bem. E a senhora deputada referiu aí uma seguinte situação. Olha, Sr. Secretário de Estado, estatutos da ERSE. Quando é que os estatutos da ERSE têm o gás de garrafa? É verdade. Nós temos de ser mais ambiciosos e conseguir comprometer-nos com os prazos. Mas é bom que anunciemos que os vamos fazer, até muito para que nós próprios nos autorresponsabilizemos nas medidas que é preciso tomar. Mas até lá, temos todos os instrumentos legais, que já existiam do Governo anterior, para, efetivamente, para que possa funcionar da melhor maneira o sistema elétrico no país. A senhora deputada referiu também a questão da rede de transportes, continuidade de processos. Eu queria lhe dizer o seguinte, eu penso que há pouco referi isso, nós estamos a trabalhar pela primeira vez que haja um plano de investimentos na rede de transportes aprovado. Nunca houve. É que nunca houve. E, portanto, vão-me dizer que isto não é suficiente ainda não ter aprovado. Pois não, é que o processo começou há 2 anos atrás. Porque aquilo que nós tínhamos antes era um plano de investimentos onde até os consumidores pagavam a ligação do Infloat em Viena do Castelo. Era isto que estava feito. Era pago pelos consumidores. E nós alterámos e dissemos, aliás, tinha um parecer negativo do regulador e nós não aprovámos. É pago por fundos comunitários. É dessa forma que achamos que isso deve ser feito. Depois perguntou-me quem é que assinou os QMECs. Eu queria lhe dizer o seguinte, eu penso que o Sr. Deputado Costa fez aqui uma referência, eu acho que a Comissão de Inquérito vai poder discutir como é que isso foi. Eu quero lhe dizer que nesta área o sistema de informação para quem queira tomar decisões é muito difícil. E se nós procurarmos os arquivos de há uns anos, eu quero lhe dizer que não os encontro. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu constatei que em 2013 foi feita uma alteração do regime dos QMECs, em que a taxa de juros passou a ser determinada sob proposta do produtor, ou seja, da EDP Distribuição. Eu conheci a portaria que estabelecia a nova taxa e perguntei quais é que foram as condições. Até hoje, nem a ERSE,
nem a Direção-Geral, nem nenhum Ministério me diz quais é que foram as condições propostas pelo produtor. Isto é o grau zero daquilo que é a defesa do consumidor no nosso país. Temos estes problemas. E, portanto, aquilo que eu hoje ambiciono para poder conseguir baixar a taxa de juros comecos é alguém me diga o que é que na altura aceitou. Estamos a falar de um decreto-lei, estamos a falar de um quadro legal, mas é o quadro legal que temos. Senhora Deputada, eu acho que há aqui um conjunto de questões e queria dizer o seguinte, eu penso que o regime geral que está a ser praticado e que está a ser implementado por este Governo nos novos projetos de renováveis, não foi um projeto que foi criado, não foi um diploma que foi criado por este Governo, ainda bem, porque eu sinto hoje, nomeadamente quando vão investidores ao Ministério da Economia, saber qual é o quadro legal que temos para o investimento nos renováveis em Portugal, eu posso lhes dizer que há um amplo consenso entre todos os partidos no sentido que Portugal não precisa de continuar a ter tarifas subsidiadas nas renováveis. Vai cumprir os contratos que tem anteriormente, quer nós gostemos, quer não gostemos, mas vai continuar a cumpri-los, mas tem um modelo completamente diferente. E esse modelo, não me custa dizer, foi implementado e foi posto em prática pelo Governo anterior. E, portanto, não é por essa razão que não é um bom modelo. E é com base nele que nós temos estes bons resultados desta forma. Mas é efetivamente desta forma. Sobre a questão do gás de garrafa, quais é que são os municípios, quem paga, dizer-lhe o seguinte, nunca serão os consumidores, serão as empresas que criam propor com base no quadro que está a ser criado e que está a ser visto com as autarquias locais, que irão propor, de facto, essas medidas. Mas aquilo que me parece, que eu acho que é evidente, é o seguinte, eu acho que os municípios serão aqueles que mostrem vontade e disponibilidade para estar adaptados a um sistema que funcione desta forma. Senhora Deputada Hortense Martins, sobre a questão da barragem do Alvito, que eu também conheço e que partilhamos também noutras funções preocupações em relação a eles, eu quero dizer que sobre a questão das barragens há questões ambientais que sempre que devem ser tidas em conta e avaliadas, mas o seu a seu dono. A questão do Alvito, por um despacho de 15/7/2015, o anterior Ministro do Ambiente enviou a minuta do contrato de revogação do Alvito ao gabinete da Senhora Ministra das Finanças para a precisão. Jorge Moreira da Silva, está aqui, eu posso deixar à comissão. Portanto, é deste sobre isto, ou seja, o que é que chegou para a decisão neste governo e que foram decididos com base em questões ambientais? A questão de Girabolhos e a questão do Feridão. Feridão para fazer uma reavaliação em 2019, que é aquilo que eu penso que estaremos em condições de o fazer. A barragem do Alvito não chegou para a decisão em relação a este governo, portanto, a questão já estava anteriormente decidida, pese embora que depois a seguir não possa ter existido algumas decisões posteriores que confirmassem a decisão anterior em relação a essa questão. Depois, o que é que eu gostava de dizer? Sr. Deputado Pedro Soares. Sr. Deputado, eu queria partilhar o seguinte, sobre a questão da linha de muito alta tensão de Vila Nova de Famalicão, Ponte Lima. Dois pontos. Primeiro, a existência de uma ligação que faça este trajeto é decisiva para o Sistema Elétrico Nacional e para um tema que antes falámos aqui, que são as interligações. E, portanto, nós vamos ter de encontrar uma solução e essa solução tem de ser uma solução que nos permita interligar-nos a Norte desta forma. Temos procurado fazer um trabalho de grande proximidade com a autarquia em trabalho. Nós tivemos aqui uma audição, salvo erro, o ano passado, no verão, sobre esse tema. Eu, nessa altura, já tinha dito que tinha solicitado à Direção-Geral que, através da REN, que dissesse à REN para estudar alternativas, e aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, eu tenho aqui, os últimos ofícios que eu tenho aqui é 3 de novembro de 2017, por exemplo, em que a Direção-Geral diz precisamente à REN o envio com a máxima urgência de alternativas técnicas com base numa análise custo-benefício que permitam absorver a custo de prazo e de forma temporária até estar concluída a ligação. E no ponto 2, a preparação de uma alternativa técnica ao longo do espaço canal da A28 a fim de ser instruído para licenciamento ambiental e junto da DGEG em articulação com os municípios. Tem havido uma articulação clara com os municípios no sentido de encontrarmos a melhor solução para esta questão. Parece-nos que para o Sistema Elétrico Nacional a existência desta linha é decisiva, é fundamental. Eu acho que todos nós percebemos isso. E, portanto, o que vamos fazê-lo é de acordo com os municípios e estão a ser estudadas todas as alternativas que, nomeadamente, não tenham um impacto, e respondo também ao Sr. Deputado Joel Sá, num impacto na vida das pessoas. Eu queria chamar a atenção do seguinte: o enterramento das linhas que os técnicos me referem não diminui, antes pelo contrário, potencia a emissão de quaisquer radiações. Mas, de qualquer forma, esse é um tema que, com certeza, quer haverá técnicos habilitados para fazer essa discussão, mas partilhando isto com os seus deputados. Sr. Deputado Jorge Costa, faz-me uma pergunta sobre impactos da PRE. Essa questão é uma questão que eu penso que deve ser colocada em primeira análise à ERSE, que deve responder. Penso que há valores que podem variar em função do momento em que se faça essa afirmação, mas quer dizer, é assim, aquele diploma de 2013 tinha duas opções, que estavam quantificadas em duas linhas, a linha A e a linha B. Todos os promotores optaram pela linha B. E, portanto, eu acho que isso até pode aqui, de alguma forma, esclarecer qual é que foi o resultado que deu para o Sistema Elétrico Nacional e para os consumidores, mas eu acho que o seu dono, penso que deve ser a ERSE a responder a essa questão sobre os efetivos impactos dessa medida. Sr. Deputado Bruno Dias, sobre a questão... se a única questão do preço do gás de garrafa tem a ver com uma questão de mercado. Eu penso que essa questão é desde logo muito relevante, mas eu sinto que o modelo de sociedade em que vivemos é um modelo em que os preços não são fixados administrativamente. E era por aí que eu gostava de continuar. Há uma exceção a isto, deixem-me dizer, senhores deputados. Há uma exceção na área da energia, há um preço fixado administrativamente por decreto-lei. Deixem-lhes dizer, partilhando com todos, que é o valor pago por sobreequipamento às centrais renováveis dos últimos anos. Esse aí foi fixado administrativamente em 60 euros e depois sobe em função do decreto-lei que o Sr. Deputado Jorge Costa acabou de referir, sobe por 80 e tal euros em relação a isso. E é por um decreto-lei. Mas queres dizer que eu parece-me que esse não é o modelo certo. O modelo que eu acho que tem de funcionar em Portugal é um modelo em que deve funcionar o mercado. E se o mercado não funciona, acho que devemos usar todos os meios para que ele acabe por funcionar. Parece-me que é um modelo, eu percebo as dificuldades, sinto-as todos os dias, acho que as medidas que tomamos já tiveram algum efeito, que espero confirmar nos estudos que, entretanto, estamos a realizar na questão do gás de garrafa, e entendemos que a questão da tarifa social pode induzir também mudanças, aliás, como fizeram, como aconteceu aqui há uns anos, numa questão que foi muito discutida aqui na Assembleia. Quando foram introduzidos os combustíveis low cost, levaram a que o mercado passasse a ter preços variados e diferentes, que é algo que hoje não temos. E acho que era muito importante que isso aconteça. Acho que devemos fazê-lo em coordenação com a Autoridade da Concorrência. Eu não sei se a Comissão já ouviu a Autoridade da Concorrência, penso que seria muito relevante sobre este tema ouvir e, nomeadamente, perceber do ponto de vista técnico o que é que está aqui em causa. O Sr. Deputado perguntou-me sobre a questão das tarifas sociais do gás, sobre se este parecer da Procuradoria-Geral da República que eu homologuei já estava a produzir efeitos ou não. Penso que a questão deve ser dirigida à ERSE. Se já está, eu penso que já está. Eu penso que a questão que a ERSE colocava tinha a ver com a questão da repartição, não era de quem é que pagava, ou seja, quais é que eram as empresas que o repartiam. Portanto, eu presumo que já esteja, mas de qualquer forma acho que deve ser feito dessa forma. O Sr. Deputado perguntou-me sobre a questão das interligações e sobre a questão dos custos. O princípio que nós temos colocado sempre nas negociações das interligações, na do gás, é claro, é que aquilo que nós façamos no gás em termos da terceira interligação é algo que é para a segurança do abastecimento da Europa e, nesse quadro, entendemos que o grande beneficiário é precisamente a política europeia quanto a essa questão. Em relação às questões da eletricidade, a questão tem sido que nós temos estado a colocar estes projetos como projetos prioritários, projetos de investimento prioritário na União Europeia e, por essa razão, estão a ser subsidiados pela União Europeia. Aliás, o caso do que falámos da linha de Barcelos, uma das razões que nós temos, um dos problemas que nós temos, é que se nós atrasarmos demais esta interligação, nós podemos ter o risco de perder o fundo para a interligação que está a ser construída a norte. Portanto, ou seja, daí a prioridade de nós darmos a estas questões a maior velocidade, respeitando, ouvindo as autarquias, respeitando as populações, fazendo isto em articulação, em comunicação. Haverá um momento em que alguém vai ter de decidir, evidente que sim, mas até lá, partilhando o máximo de informação possível sobre esta questão. Quando e quem? Qual é a pergunta? Quando e quem o quê, Sr. Deputado? Nós temos o princípio, em relação às interligações, quando é que vai... Quando? Mas a questão é esta. A questão é que vão ter subsidiação comunitária. E é com base nisso que nós estamos a trabalhar. É por isso que nós estamos a dar esta prioridade. Sim, nós temos isto nos PCIs, Projects of Common Interest. E, portanto, estes projetos são projetos que são subsidiados pela União Europeia. E daí a importância de nós os conseguirmos, também por essa via, dar-lhes as maiores celeridades nessa questão. Sr. Deputado Joel Sá, penso que já respondi à questão. Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado, eu acho que colocou questões que têm muito a ver com a questão do modelo que nós temos tido ao longo dos anos. Penso que nós estamos efetivamente a fazer uma mudança do sistema, que deixa de ser um sistema tão à base das rendas e ao melhor funcionamento do mercado. E é o que faz sentido a um país que, na opinião do Governo, deve apostar essencialmente na transição energética, na substituição das centrais de carvão para centrais menos poluentes, na aposta das renováveis, que ainda têm pouca disseminação no nosso país. Este Governo entrou em funções e havia cerca de, ou pouco mais de 400 megawatts de energia solar a funcionar no nosso país. A média do pagamento do valor do megawatt solar anterior é 300 euros o megawatt, ou seja, num mercado em que o médio anda à volta dos 50 euros, e estes novos projetos, ou seja, mais de 1000 megawatts já autorizados, vão a regime de mercado, ou seja, 6 vezes menos. É por aí que nós estamos a trabalhar, ou seja, termos menos rendas no setor da energia e cada vez mais o funcionamento do mercado, um funcionamento do mercado com base nas renováveis. É nisso que a questão das interligações é essencial. Acho que este Governo tem desenvolvido bem esse modelo. Fomos nós que começámos a discutir com Marrocos, e com Marrocos vamos ter até ao fim do ano a apresentação de uma proposta conjunta entre as duas empresas de Portugal e de Marrocos neste setor, e é connosco que estamos a colocar na agenda europeia a questão das interligações como condição essencial ao desenvolvimento do mercado comum da energia. Aquilo que nós costumamos muitas vezes dizer é o seguinte: não faz sentido que exista uma União Europeia de livre circulação de pessoas, capitais e bens e que não exista ao nível da energia. E por essa razão nós temos imposto a nossa voz a todas as reuniões. E normalmente nestas questões discutem-se sempre dois temas: ou se discute a segurança do abastecimento ou se discute as renováveis. Sobre elas, Portugal coloca sempre a questão das interligações. E não só Portugal, também Espanha, e também conseguimos conquistar para o nosso lado nesta discussão o governo francês no Conselho de 18 de dezembro. Penso que são bons objetivos que estão a ser colocados na agenda e que não será apenas o governo que terá sucesso se conseguirmos concretizar estes resultados, mas será também um mérito de todos e também da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria agradecer aos senhores que está de estado aqui que o acompanha, aos senhores deputados, aos senhores deputadas, aos jornalistas. Nossa reunião termina. Teremos reunião amanhã, reunião ordinária. E teremos ainda hoje, final do plenário, uma reunião com a 12ª Comissão, tem a ver com a compra da Altice do Grupo Média Capital, e julgo que, se não falha a memória, que é os conselhos de redação da RTP e Direção de Informação. E alguns colegas terão comissão de inquérito e, portanto, seremos capazes de conciliar todas estas matérias. E, portanto, um bom almoço a todos, muito boa tarde, muito obrigado.